vamos começar então a conhecer a capa e obra, né? Capa e obra. A ação que é feita para aquele que acredita que a vida é uma sugestão de capa, no sentido de juntar o espiritual ao material. É isso? Nós falamos de três ação. Ação não no sentido de ato físico, mas tem ações que compõem o caminho ou este caminho. Ainda lembra qual é? A ação inegoíta, a não ação e o hiato. Tá certo? Vamos começar pela ação inegoíta. Como eu respondi para a moça daqui, ação inegoíta é ação não egoísta. Então, quando você, ao vivenciar situações da vida, por saber que elas são karma, consegue vivenciá-las sem egoísmo, você junta o espiritual no material. Ou seja, você consegue ter uma vida em paz e harmonia e consegue alterar a situação do espírito. Para compreender o que é uma ação não egoísta, eu preciso compreender o que é uma ação egoísta. E para compreender o que é uma ação egoísta, eu tenho que começar compreendendo o que é o próprio egoísmo. Então vamos começar por aqui. O que é ser egoísta?
Querer para si.
Não. Não. O que é ser egoísta?
Só pensando no seu ego?
Não.
Ter intencionalidade.
Não.
Aceitar as sugestões da mente?
Não.
Ser humano?
O ser humano é egoísta, mas o que é ser egoísta? O que é ser ser humano?
Ser egoísta.
Hã?
Pelo bem material.
Não. É viver a partir de um eu para satisfazer o eu. Isso é ser egoísta. Egoísta é aquele que vive a partir de si mesmo, buscando satisfazer a si mesmo. O que é viver a partir do eu? Não, não é só pensar em si.
Ter prazer na sua vida?
Não, o prazer é o resultado da vida egoísta quando, por acaso, o seu egoísmo é satisfeito. Não. A viver a partir da verdade do ego. Viver a partir do eu é viver a partir do que você acha certo, ser o certo. A partir do que você acha errado, ser o errado. A partir do que você acha bom, ser o bom. É viver a vida a partir de uma perspectiva pessoal. Cada vez que você acha certo, que você acha certo, você está sendo egoísta. Cada vez que você acha errado, o que você acha errado, você está sendo egoísta. Por quê?
Porque vivendo a partir do outro.
Não, porque... Por que que é egoísmo viver o certo como chefe? Viver o que você acha certo como chefe?
Porque eu estou vivendo a partir de uma verdade relativa.
Não.
Eu não estou respeitando o outro?
Não.
Não.
Está cheio de individualista, você está feio, mas não é político. Por quê? O que é viver o que você acha certo como chefe? Quase isso. O que é viver.
É o julgamento?
Não.
Hã?
Cade ser o dono da verdade. Não. É querer dominar o outro. É querer impor ao outro o que é real para você como real para ele. Quando você coloca, vê o chefe como chefe, você quer que todos vejam o que você vê como chefe, como chefe.
Nem sempre aquilo que é certo para você.
Nem sempre não.
Nunca.
Porque cada um é uma personalidade diferente da outra. Então o que você acha certo, pode ser que alguém até concorde, mas ele no número legal perfeito não vou conseguir. Então isso é um egoísmo. Você querer dizer o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, que deveria ser feito, que não deveria ser feito, é o egoísmo. É viver a vida a partir do eu. E essa ação não leva a unir o espiritual ao material.
Isso é uma ação mental, né, irmão?
Toda ação é mental, não existe ação física. É, você está sendo egoísta porque você está fechando o mundo a partir do que você acha.
Concordo com
você. E essa ação não lhe deixa viver a felicidade incondicional. Por quê? Quando alguém que acha que o seu certo é o chefe, é feliz? Não, é sim. Quando?
Quando o outro é feliz, faz a vontade dele.
Quando o outro aceita o seu chefe. Então é uma felicidade condicionada. Condicionada a quê? Ao outro aceitar o seu certo como chefe.
Mas aí quem fica dependente é ele, não é?
Quem fica dependente é você.
Não, então, é
você que fica dependendo dos outros para ser feliz. Então, essa felicidade não é espiritual. Essa felicidade não é o bem espiritual. E o que acontece com quem depende do mundo?
Fica do mundo.
Não. O que acontece com quem depende do mundo para ser feliz?
Corre.
Vai chover. Sempre. Então, quando você vive a partir de um eu, você está se expondo ao sofrimento. Porque você passa a ser dependente do mundo para ser feliz.
Do mundo fora.
Do mundo. Não existe mundo fora. É por isso que a ação inegoíta une o espiritual ao material. Porque quando você não pensa a partir do eu, você consegue viver uma felicidade incondicional.
Estou esperando, estou fazendo aula para entregar essa pergunta. Né? Pelo menos contou que hoje você está acordado.
Por como se faz para viver uma vida onde o seu chefe não é o céu?
Porque se a natureza humana é egoísta e a gente está o tempo todo só pensando, enxergando nos próprios olhos, pensando nos próprios conceitos, não sei.
Perfeito. Se a natureza humana é egoísta e nós estamos sempre fechando a partir do eu, como deixar de fechar a partir do eu?
Renunciando
ao ego? Que puxando. Você acha que você é o ego? E quando você renuncia ao ego, sabe quem disse que você renunciou ao ego?
O ego. O ego.
Que renúncia é essa? Ele disse que você renunciou a ele e você fechou ele dizendo que você renunciou a ele. Como?
É igual aquele que Jesus fala, como que Satanás pode mandar Satanás embora da casa dele, né? Uma passarinha que fala isso, é uma coisa do ego.
Como então se viver sem viver a partir do eu?
Não se deixar influenciar, né?
Não se deixar influenciar, isso é sempre, melhor.
Você sempre vai estar sob influência do ego, não tem como.
Você vai estar sempre sob influência do ego. Então, o seu certo vai sempre existir. Como não viver a partir dele?
Não acreditando.
Não.
Não
acreditando.
Não,
não ouviu nos olhos.
Não comendo o fruto. Não. Você também,
quando
eles vieram. Vigiamento,
sim. Se você não tem a concentração correta, você não vai conseguir fazer nada. Você.
Mas se eu acho que eu sou o ego, então eu ego. Se nós achamos que nós somos o ego, é o ego que vai mijar a mente.
O ego é aquilo que lhe surge espontaneamente. Quando você conversa com o ego, é você.
Ah, quando eu converso com o ego, sou eu?
É, mesmo que você não saiba quem você é, mas é você.
Mas então eu faço isso sempre. Eu estou pensando assim.
Como? Se você não pode deixar de ser egoísta, se você vai ter sempre o certo, como você pode viver sem viver a partir deste certo?
Dois.
Hã?
Dois.
Não.
Sabendo que esse é só o seu certo.
Cadê isso? Sabendo que esse é só o seu certo. Quase isso. Hã? Dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Por isso eu perguntei, você nunca ouviu o Zóio aqui, né? É só essa resposta que eu dou.
É.
Eu tenho meu certo. É certo para mim isso. Agora, eu dou ao outro o direito de ter o certo dele. Então, a ação egoísta acaba porque eu não vivo a partir do eu, apesar de viver como eu. Eu não jogo este, o que o eu assa, para cima dos outros. É a diferença entre orgulho e soberba. Uma das coisas que eu sempre disse é que vocês combatem o orgulho. Mas o orgulho é a coisa mais importante do mundo. A sensação do dever cumprido. Porque é a partir dessa sensação que você vai buscar novas coisas.
É.
Agora, há uma diferença entre orgulho e soberba. Soberba é você dizer, eu sou melhor porque fiz. O egoísmo, ele sempre, apesar de ser idíntico, de ser dentro, ele sempre envolve outra pessoa, outro espírito. Porque é satisfazer aqui, é ganhar. Então, quando eu continuo assando certo isso, e dou ao outro direito dele assar certo o que ele quiser, eu tenho o meu chefe. E desço ele tem o dele. Não é egoísmo. A ação egoísta é exatamente o lixo. É você viver com todos os certos os errados, os bonitos, os feios que você tem, e não achar o outro errado por não acreditar no seu chefe. Saber apenas que ele está vivendo o certo dele. É simples.
Hã? Difícil. Quase impossível. Tende ao impossível.
É difícil. Tende ao impossível. O que que você precisa se libertar para poder viver assim?
Viver a mente contrária.
Não. Não. Hã? Não.
O que que eu preciso fazer para me libertar?
É. E aí é o ensinamento do Buda. Não. O apego às suas verdades. Não é ter tanta certeza. Eu tenho certeza absoluta do meu certo. Mas eu não me ponho ao outro. Isso mostra que eu não estou apegado ao meu chefe. Porque o problema é o apego ao seu chefe.
Mas é o apego.
Porque o apego ao seu chefe leva você a quê? Defender o seu chefe. Então a ação egoísta, ela passa por você não querer defender o seu chefe.
Mas isso é quase impossível na prática, já tem exemplo. Vou dar um exemplo bem prático disso. Existem duas pessoas brigando, cada uma com a sua razão. Aí uma não quer que a outra faça uma determinada coisa. Mas ele tem certeza que está certo, então ele vai fazer aquilo.
É essa certeza de estar certo que é um apego. Não tenha certeza que você está certo.
Pois é, mas é isso que... Aí você pergunta para o outro, como que você tem certeza que o que vocês estão fazendo está certo?
Mas veja, você já está... Como você tem certeza? Você já está jogando um apego. Não, o que nós estamos falando é um caminho que você tem que trabalhar com você. Qual é o caminho que você tem que trabalhar com você? Se você está discutindo com alguém e alguém começa a mostrar o certo dele, quando você vê a mente querendo se defender dele, você diz, peraí, eu não preciso me defender. Porque eu ainda não falei qual é o trabalho. Porque o trabalho é outra coisa que eu já falei também lá atrás. Alguém lembra?
Pois é, mas agora...
Como é que você se liberta do seu chefe? Como é que você dá ao outro o direito dele ser o chefe dele?
Abrindo mão
do
seu
chefe. Hã?
Abrindo mão
do seu chefe. Não! Não! Doação da razão. Esse é o trabalho. Você tem que doar ao outro o direito dele ser, ele estar e fazer o que quiser. Dá-la a ele a razão. Ele acha certo, ele que continue achando certo. Eu vou ficar com o meu chefe. Só quero arrematar agora, para nós deixar entender, porque vocês ainda não entenderam por que a mente de vocês está reagindo. Por que a mente de vocês está reagindo? Por que ele já levantou aqui? Demais, quase assim, e agora não consegui. Ela também não dá. Por quê? O que é falamento? Doar a razão ao outro. Perder. 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 A mente encala como a você perder uma discussão como uma perda. Então, o trabalho é fácil? Não, ninguém disse que é. Mas você precisa trabalhar, se quer caminhar para o espiritual. E o trabalho começa não querendo ganhar. Não querendo ter razão. Não querendo estar certo. Não adianta você lutar contra o chefe, contra as suas verdades, contra o que você acha certo. Para você poder viver um machão e egoísta, você tem que trabalhar o não querer ganhar.
Mesmo que você ganhe.
Isso é consequência. Aí você ganha, mas não entra na euforia.
Esse perder, no caso,
Não! Deixar de fazer determinadas coisas é uma perda. Você deixou de fazer alguma coisa. Isso é sentido como uma derrota.
Sim, para mim estar tá aqui hoje, eu tive que deixar de fazer determinadas coisas.
Quem diz?
Sei lá.
Sim, veja, você não existe o X. Não existe o X. Se não existe o X, não, você hoje não poderia estar fazendo nada diferente do que você está fazendo. Então a realidade é que você está aqui, não deixou de fazer nada. Mas aí a mente começa a trabalhar com a sensação de perda, virando a hipótese de estar fazendo outras coisas que você não poderia, porque você está aqui. Não existe como você estar fazendo outra coisa se é isso que você está fazendo. E aí você aceita o perder, o deixar de fazer. Mas você não poderia. Isso é irreal.
Não, não é nesse sentido. Estou dizendo assim, tem duas pessoas. Alguém não queria que eu estivesse aqui hoje. E para mim estar aqui, eu tive que mais ou menos comprar uma briga, suponhamos assim. Entre a minha razão de estar certa porque estar aqui. E o outro da razão dele que achou que eu não deveria estar aqui.
Tá
certo. Mas no fundo, eu vim.
Tá certo. Vamos só colocar. Eu estou falando de pochete mental não guiado. Você acha que está aqui porque comprou a vida. Não, você está aqui porque está aqui.
Sim.
Bom, então você comprou a bica, não quer dizer que você vinha ou que não vinha. Podia comprar a bica e acabar no vinho. Você podia de tomar toda a decisão de vir, chegar no caminho, não, falar e não conseguir chegar aqui. Sim. Então tudo isso é só ilusão. O que você precisa trabalhar não é isso. O que você precisa trabalhar é a sua mente. A sua mente que está criando o chefe. Qual é o chefe? Eu comprei uma bica, eu vim. Eu fiz. Na hora que você está comprando todo esse chefe, esse chefe amanhã vai lhe fazer sofrer. Porque se alguém disser que você não veio por causa disso, você vai dizer, Vitinho, eu vi, eu briguei, eu fiz. O problema não é o que você fez, o que deixou de fazer. O problema é como você vivenciou o que foi feito.
Quando você critica mesmo, dizendo que não está criticando as pessoas que vinham aqui, deixaram de vir ou não estão aqui hoje, você não está tirando deles a direito da razão deles?
Vocês ouviram?
Sim.
Repete a pergunta.
Quando você critica, como fez de manhã,
mesmo
dizendo que não está criticando.
Ou seja, ele tem uma bola de cristal e conseguiu ler a minha mente.
Você está criticando. Você está falando, olha, essas pessoas estão fazendo errado. Tinha que estar aqui.
Eu não disse que está errado.
Eles acham que já superaram, que eles estavam demais.
Mas se isso fosse normal, você nem citaria essa frase. Você nem...
Não, mas ele deu um exemplo, ele não fez uma crítica, ele deu um exemplo de
maneira
que eles estavam falando, para que eles acham que já superaram, que não precisava mais dizer aqui.
Tia, não preciso nem mais advogar em causa própria. Muito obrigado. Deixa eu só lhe falar uma coisa. O que eu falei?
Você criticou.
O que eu falei?
Diz que as pessoas que não vieram.
O que eu falei? O que eu falei? Palavras. O que eu falei? Palavras.
Aqueles que não estão mais.
Ela aí. Palavras. Não importa qual seja. Eu falei palavras. O sentido das minhas palavras foi você que deu.
Foi.
Ah, tá. Entendi.
Então, a ideia de que eu critiquei não está em mim, está aí, Oxê. Eu falei palavras e não intenções.
E você não criticou?
Não. Eu falei palavras. Eu constatei uma situação. Não tem gente que vinha aqui e deixou de vir? Não tem? Constatei. Por que ele não veio? Alguns que acham que já aprenderam tudo e não precisam mais nada. Isso é verdade? É, cadê a crítica aí?
Mas se fosse uma coisa neutra, por que você citaria isso?
Nem falei esse assunto. Ele viu como exemplo.
Eu falei alguma coisa? Ou você viveu o caso?
Não veio,
Bruno,
você
está
ferrado.
Antes de você porque se você sabe que é karma, você tem que viver enchente. Então, antes de você se perder a entender por quê, para quê, como, quando eu falei isso, busque entender por que você entendeu isso. O que precisa ser mexido na sua compreensão. E é isso, este é o karma. Este é aproveitar o karma. Fala aí, eu recebi essa informação da mente. Isso é um karma. O que está embutido disso?
É porque na hora que você falou, não estou criticando, a minha mente veio na hora, tá? Certeza, veio no meu.
Só tem um detalhe, não xinga esse privilegiado. Foram muitos que assalam a mesma coisa.
Eu não xingo, não. Você não sabe da história.
Outros foram fechados. É calma de cada um. Alguém recebeu esse carro, outros receberam outro. Agora, eu posso lhe dizer que dentro de eu, não é assim.
Eu vi como um exemplo, né?
Eu simplesmente citei uma situação de vida aonde você falar de buscar. Estou dizendo aqui, como a Tia bem comentou, em qualquer lugar onde falar de buscar e assar, que já sabe tudo, é uma situação que não faz o espírito andar para frente. Andar, né? Mudar sua posição.
Isso já não é pista em si?
Não. É uma
contabilidade. É uma contabilidade.
É uma contabilidade.
É uma contabilidade. É uma contabilidade. Para a pessoa, ela está bem. Você que está enxergando defeito.
Eu primeiro não disse que é defeito. E segundo, eu não disse que ela está bem ou que ela está mal. Eu disse, não vai alterar a posição de filho. Por quê? O que, que altera a posição de filho? Que nós conversamos aqui.
Vencer é
o karma. E se tudo que você pensa, não importa se você pensa que falta ou que você não tem tudo, é karma, e você não combate isso, você não venceu o karma. Se não vencer o karma, não tem louco. Aonde está a crítica nisso?
A partir do momento que você diz uma coisa, isso é o certo.
Não, eu não, pessoa, eu não, eu nunca disse que é o chefe. Isso, isso. Ah, não, está na sua cabeça. Está no seu karma. Não em eu. Não nas palavras que eu disse. Eu nunca disse que era o certo. Eu disse, este não vai alterar. E isso não vai alterar. Agora, se ele não quer alterar, ele está cheio.
É o karma
dele. Ele
está
cheio. Ninguém, eu ainda disse mais, ninguém é obrigado a aproveitar encarnação. Nem Deus cobra de você. Ainda citei o livro do Espírito que fala da questão que Deus dá a cada um a responsabilidade. Então cadê a crítica? A crítica está em você. Então, veja aí, bom, não, nem com você estou brincando agora, nem estou querendo me defender. Que faz bem ou mal, faz de eu. O que eu estou querendo lhe mostrar é que você, apesar de nós ter acabado de dizer que tudo que acontece na vida é karma, acreditou no seu certo. O certo que a sua mente criou e está querendo me provar que eu que critiquei. E pôr o chachá para mim. E também tinha a conjunção. Só mostrando como funciona a mente humana.
Mas a mente humana.
E é muito importante esse exemplo, porque quando nós falamos de querer mostrar o lugar onde deve ficar o copo, fica fácil de ver, mas nessa hora não fica. Por que que não fica?
Porque está oculto.
Não, por quê?
Que a mente defende?
Não, por quê? Não, por quê?
Está funcionando.
Não!
O poder de Maia.
Porque ele acreditou no que a mente falou.
É a crença dele.
Veja, olha como você me disse. Na hora que você falou, me veio isso. Você aceitou. Como verdade. Na hora que você aceitou como verdade, não trabalhou como karma, a verdade ficou. E ela agora foi usada pela mente para gerar um novo karma, um novo momento. Então, eu estou usando o seu exemplo justamente para nós entender o funcionamento. Porque não adianta querer praticar uma ação inegoísta naquelas coisas que a gente não tem certeza. Que tem coisas que você diz, eu acho certo isso, mas sabe, eu não tenho tanta certeza. E aí você abre mão, deixa certo e acha que fez o certo. Mas tem outras olas que você aceitou aquilo como verdade, você acha que é certo, e aí você não acha que tem que ligar para deixar certo. Vale tanto para a convicção de alguma coisa que alguém falou, como vale, por exemplo, para subordinação às leis humanas, aos códigos e normas humanos. Um pai tem que tratar o filho assim. Uma mãe tem que ser desse jeito. O filho tem que cortar da mãe. E não existe verdade neste mundo. Não importa. Por mais que você acredite em alguma coisa, aquilo é uma verdade só sua. Então foi muito importante isso, e acho que já comei caso não disse que ninguém, foi muito importante isso para nós entender que não dá para brincar de evolução espiritual. Não dá para brincar de, lutando quanto que você quer lutar e não lutando quanto que você quer lutar. De, a moça falou aqui da discussão com o marido, que ela discute com o marido, que duvido! Que ela vai querer aplicar isso na hora que ela está discutindo com o marido por uma coisa que ela quer que o marido faça. Mas é aí que tem que estar. E não adianta ela vir com a razão dela para dizer, não, mas eu estou brigando com o lixo porque isso tem que acontecer, porque tudo isso é ilusão. E nós precisamos se libertar é da ideia de... De quê? Qual é o primeiro inimigo do ser? Ah, não, é hoje eu vou pegar no pé dele. Qual é o primeiro inimigo do chefe? Não. Não. Hã? Não.
Amém.
Não. Saber. Ele sabe que eu estava criticando. Ela sabe que o marido não deveria fazer. A mãe sabe que o filho não deveria ser ou deveria ser de tal jeito. Este é o saber. Quando nós conversamos dos inimigos do ser a respeito do saber, eu disse, existem diversos saberes. Não é só o saber científico, não é só o saber de informação, não é só o saber do lídico, é todo e qualquer saber. Porque enquanto você souber, você não vai conseguir praticar uma ação de egoísmo. Então você tem que duvidar do que você está. Não é negar, é duvidar. Duvidar que você sabe. E chegar à conclusão. Você tem apenas uma chance. Ou seja, uma verdade chuva. Esse é o trabalho da ação de egoísta. Você não é simplesmente você lutar contra o que você que está disposto a abrir mão. Porque o ego, a mente humana, a personalidade humana, como um bom tentador que ela é chacana. Ela te coloca, como eu posso falar, mártires, elementos que ela diz assim, este é o inimigo, para lhe dar a consciência de que você está fazendo alguma coisa.
Pois bem.
E mantém outras nas quais você tem o que? Apego. Que é o que nós falamos. É lutar contra o apego à verdade. E lutar contra o apego às verdades, para lutar, é preciso você lutar contra o que?
Saber.
Não.
A
crença? Não.
O ego?
Não. A subordinação ao sistema humano de vida.
ser o quê? Você passou uma vida
ser humano, o quê? Ser humano é o quê?
Subordinado.
Nós estudamos?
Gabi. Ele é subordinado.
Não, ser humano é imperfeição e destino. Qual é? Ser humano é o quê? A maior imperfeição do espírito. O espírito imperfeito é aquele que é humano.
É por isso que a gente fala.
Por que ele não é espírito? É humano.
É por isso que a gente dá isso como defesa, mas eu sou humano. Ou seja, eu sou imperfeito. Eu não vou te falar isso.
Passa a vida inteira então para descobrir que é verdade. Anos e anos e anos para depois você achar que sabe a verdade e no final
você está reconhecendo. Conheça a verdade e a verdade vos chamará. Qual a verdade que você tem que conhecer?
Que não tem verdade.
Que a verdade não pertence a ti.
Tem que
ir lá. Isso é absoluto. Por quê? Porque tudo aquilo que é tratado como verdade não é verdadeiro.
Pois é, mas às vezes eles pregam isso, essa frase, conheça a verdade e a verdade vos libertará, como se a verdade estivesse dentro de um contexto.
Não, 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 não é como se a verdade estivesse dentro de um contexto.
É.
Quem usa essa frase para quê?
Defender a sua verdade.
Não.
É, eu também entendi isso.
Não, para quê?
Para dominar o outro?
Para impor a sua verdade ao outro. Eu cheguei a cá, conheço a verdade que eu vou, que é aquilo que eu vou lhe dizer, e aí siga o que eu quero.
É, mais ou menos isso.
Isso é dominação.
Porque a verdade do outro também é relativa.
Essa é a ação inegoísta. A ação inegoísta é aquela onde você, apesar da mente conviver com verdades tratadas como absolutas, você não tem certeza se aquilo é verdade. Não tratar aquilo como verdadeiro. E dar ao outro o direito de ter as verdades dele. Não é você se mudar, não é necessário de pensar como você pensa, não é necessário de achar que eu critiquei. É não ter certeza que eu critiquei. A Bento está me dizendo que ele criticou. Agora, se ele está, se ele criticou ou não, não sei. Eu não estou dentro dele.
O fato da gente...
Aliás, eu estou dentro dele, né?
Ó, é dizer assim, suponhamos, não estou dizendo que ele é, mas suponhamos que eu estivesse no lugar dele, eu tivesse falado isso. O fato de eu ser uma pessoa muito crítica, eu posso estar fazendo esse julgamento com relação ao que você disse?
Boa pergunta. Por que que você é muito crítica?
Por que eu sou muito crítica?
É. O fato de você ser uma pessoa muito crítica. Por que que você é uma pessoa muito crítica?
Porque não é somente que a pessoa na verdade ela tem?
Não.
Porque eu julgo muito bom?
Não. Por quê?
Porque ela é o dela de Deus.
Hã?
Ela é o dela.
Por que que o ego dela é crítico?
Posição do espírito.
É a atual posição do espírito. Ah. É o seu carro. Cheguei aqui para mexer isso. Então não adianta você justificar dizendo, eu sou crítico. Ah, é? Você é crítico. Quando você veio aqui para deixar de ser.
Mas se eu deixar de ser
crítico,
eu não me torno um
karma do mundo. Você é espírito.
Ah, então
o humano, a mente continua crítica e você não é mais crítico. Não aceita as críticas que a mente faz.
E como?
Sabendo que é apenas a mente que está criticando, não você.
Pois é, mas aí você não precisa falar, por exemplo, no caso.
Não, eu não estou falando de falar, gente, estou pensando a arte humana. Eu estou falando da vibe mental, de você com você, sim. Não é arte, é você com você. A mente diz, aquela pessoa não presta. Aí você diz assim, sei lá que ela presta? Sim, com você, né? Não com o outro. Sei lá que ela presta, não sei. Gente, você está achando que ela presta? Então continue achando.
Não é, isso aí, esse trabalho eu já tenho praticado no meu dia a dia. Mas no caso dele, por exemplo, ele virou você, eu sei que estava criticando. E ele chegou para você e falou, nesse momento nós vivemos um carro, todo mundo aqui.
Carro?
Nós vivemos
um carro. Cada um encheu o que viveu. Porque cada um recebeu isso de alguns deles.
Pois é.
Teve uns que disseram assim, ele é burro. Da outra eu estou aqui há 50 anos e até hoje eu não sei.
Não fui eu.
teve outros que disseram, eles não entendiam nada. Cada um viveu o chacal. Ou seja, cada um viveu uma verdade.
Só que dentro dele mesmo, né?
Dentro dele mesmo. Viveu uma verdade. E se você quer ter uma ação egoísta, você tem que não usar essa verdade na próxima momento.
Eu não tenho nem que me preocupar com o que está acontecendo com ele, eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo.
Aliás, o que adianta você se preocupar com o que acontece com o outro? Você não resolve sua vida, vai querer resolver
o outro. Mas, de modo geral, a gente usa muito o nosso tempo só se envolvendo com as coisas.
E o pior, diz que faz isso por amor.
Por amor, é.
Detalhe.
Faz por amor a chininha.
É.
Não por amor ao outro.
É.
Essa é a ação egoísta. É quando eu retiro, ventilar, da minha compreensão aquilo que eu acho das coisas. Retiro da minha compreensão, sem ventilar, o que eu acho das coisas. Apenas não concordo com ela. O que eu acho das coisas. Este caminho une ao espírito à matéria. Faz você viver uma vida material dentro de um sentido espiritual. Por quê?
Porque a gente acredita nele?
Não. Porque segundo Cristo no universo ninguém julga ninguém.
Mas a mente não foi criada para julgar?
Para quê? Para que você faça a sua folga, não julgue. Deixa ela julgar, você não julga. Você não aceita julgar. E ela faz. Você sabia que o universo espírito não julga o outro?
Mas é porque já tem um
julgamento. Não! Não! Não é por isso que eu posso afirmar isso.
Mas
eu posso. Por que eu posso afirmar que no universo nenhum espírito julga o outro?
Porque não tem ato?
Não! Não, por quê?
Porque
não tem ato. Não, por quê?
Porque cada um só vive como deveria no tempo. É como se o espírito
não, não é por isso. Não é por isso. Por que eu posso afirmar que no universo. O universo universal, não com dos Maia, não com dos Devas. Por que que no universo eu posso dizer que nenhum espírito do outro?
Porque é um
estado.
Não! Eu vou ficar até amanhã e chego lá, porque eu não vou matar. Porque se alguém diz assim, eu sou um caminho, e o caminho diz, não julgue, é sinal que lá ninguém julga. Esse é o problema, você ainda não entendeu o ensinamento do mestre.
Não.
Quando eles dizem assim, não faça isso, é porque lá no mundo deles ninguém faz isso. E aqui você faz. Qualquer ensinamento de qualquer mestre precisa ser entendido assim. Ele está dizendo o que acontece lá e o que acontece aqui, lhe mostrando um caminho para você realizar lá.
Mas lá não tem o que tem aqui.
Hã?
Lá não tem o que tem aqui.
Não, lá não tem nada que tem aqui. Então, ou melhor, tchau. Nada que você ache que tem aqui. Porque o que tem lá tem aqui, mas o que tem aqui que é de lá, você não vê. Porque você só vê o que você acha que tem aqui.
Ixi,
não. Você tem camisa?
Eu?
É.
Camisa?
É. Você acha que tem. Mas não tem. Só acha que tem.
Ô, Joaquim, e não tem jeito da gente experimentar esse mundo do nada, nem um segundinho assim, para poder a gente ver se é melhor, né? Para a gente saber se a gente quer viver aqui, se a gente quer viver no mundo de Deus, porque o mundo é muito
complicado. Vamos ver se eu quero evoluir, né?
Vale a pena. Porque
a gente fica aqui, né, às vezes, perdendo tempo da gente, a gente está falando. É, 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 é mulheres depois vão ter mostra com o mundinho dos dela e lá ele vai fazer assim. Não, porque vocês estão trocando de figurinha, vocês estão trocando de figurinha, não é isso?
Como eu sou cristão e como eu sigo os ensinamentos disso, eu vou ter que dizer uma frase dele. Ai de vocês, judeus, que vestígio só pede milagre para poder acreditar. Você está pedindo.
Não é acreditar, Joaquim.
É um milagre. Se você soubesse que vai ganhar ao fazer, você não faria por fazer, faria para ganhar. Aí não valeria de nada o que você fez. Você ainda fez egoísta. Você ainda fez a partir do eu, do que você sabe, fala e você ganha.
Aí não foi a.
Não praticou a ação e egoísta.
Pelo contrário, ela só tende a perder. Né?
Não tem jeito. Sabe o que falta?
É,
eu não sei o que vai ser, mas eu vou, é isso que estão dizendo que eu vou fazer, eu vou fazer. Vamos ver o que dá. Você pega. Integra com qualquer.
Ah, mas é isso que a gente
está fazendo
aqui,
Copinho. Vocês ainda estão buscando. Ah, se eu pelo menos pudesse saber o que vai acontecer, ficaria mais fácil. Então achando que o eita é viver a partir do eu. Para o eu ganhar. O que é o eu ganhar? Levar alguma vantagem individual. Essa forma de colocar é muito importante. Porque quando eu falo em ganhar, vocês ainda colocam ganhar de um jeito positivo. Ganhar satisfação, ganhar alegria, ganhar prazer. Mas esse ganho, esse lucro individual, não é ligado à questão do ganhar coisas positivas. Muitas vezes perder ganha. Tem muita gente que adora sofrer. Que quando não tem motivo para sofrer, inventa. Então, quando ele consegue uma derrota, ele conseguiu uma vitória. Quer ver um exemplo? E você não faz isso. De jeito nenhum. Continuar uma discussão.
Continuar
uma discussão? Você fala isso é verde, o outro fala preto. Você continua
insistindo. Eu adoro esse tipo de
coisa. Você sabe que o outro não vai concordar com você, mas você insiste. Você quer que o outro discorde. Para quê? Para você poder repetir, para você poder falar, para você poder lutar. Isso é um sofrimento, é uma desgraça. Mas vocês querem essa desgraça. Por quê? Por que vocês querem essa desgraça?
Que eu erro, não é,
não
é.
Não, que erro. Por que vocês querem? Não é porque você quer estar sempre certo, porque se quisesse estar sempre certo, você diria, eu estou certo, ele está certo, e vou embora e continua. Não, mas você persiste, discute 200 horas a mesma coisa, sem chegar a lugar nenhum. Por quê? O que acontece cada vez que você prolonga uma discussão?
Eu me desgaste.
Não. O que que acontece? Cada vez que você bate o que o outro fala, o que, que você faz?
Fortalece ele.
Não!
Vai, gente, pensa aí, ô.
Se eu digo que aquilo é teto, ele é banco, para não concordar, ele diz que é teto. O que, que eu vou fazer com, ó, se eu rebater?
Convencer ele, dominar ele.
Não!
Não?
Eu vou dar argumentos que provem que aquilo é banco. E ele vai me dar argumentos para provar que é peso. E eu vou dar mais argumentos para provar que é banco. E ele vai me dar mais argumentos que... E assim vocês vão argumentando cada vez de uma forma diferente. E o que acontece quando você argumenta insistentemente de forma diferente? Não!
Foi boa, viu?
Não, o que que acontece?
Você
mostra quanto saber você tem.
Nada.
Olha, eu tenho argumentos para discutir com você uma noite inteira. Olha como eu sou sábio! É por isso que vocês continuam uma discussão. Não é só para dominar o outro, é para você ganhar alguma coisa. E esse ganhar é você mostrar ao outro quanto saber você tem.
Legal. Eu aqui posso contar uma situação. E agora eu acho engraçada, né? Porque eu também vou ficar em noite. Olha, o nível de dinheiro. Agora eu dou risada. Eu estava na casa de uma pessoa, né? Na hora de deitar, eu falei, professor, não se preocupe conosco, amanhã nós vamos sair bem cedo, ele só toma um cafezinho de manhã, nós não estamos acostumados a comer. A pessoa deu e me falou assim, olha, Marcos, a geladeira tem que ir. Não, obrigada, a gente não come de manhã, você vê? Não, eu falei, não comprei, não, a gente não come de manhã.
Querendo chega de ter uma vantagem individual. Por mais que ela sofra, ela não continua querendo chofer, porque o chofer vai lhe trazer um bem individual. Tem hoje o ditado que diz, a mente não pega, pega o xentopa. Ela não fala de bater, ela não faz nada sem uma busca, buscar o bem. A ação egoísta passa por aí. Não pense vocês, como eu disse, vou pedir de perdão, não pense vocês que a mente dele estava afirmando que eu era egoísta porque era muito inteligente, porque ela captou logo. Não! Porque ela queria ganhar dinheiro, provar que ele era chave. Que ele viu isso onde ninguém mais viu. É isso que vocês precisam entender para quê?
Para trabalhar.
Não, para quê?
Para combater.
Não, para quê? Reporta genérica para mim não vale nada. Eu não gosto de remédio genérico.
O que é genérico?
Genérico é um remédio de cheio marca, cheio específico. Específico. Para que a mente, tudo que a mente cria, tem algum objetivo específico? Qual?
Você se perde.
Ganhar.
Então,
ganhar alguma coisa, ter algum lucro individual. E se você sabe disso, o que que você tem que fazer?
Abrir mão.
Não. Hã? Não.
O que tem que fazer, gente?
Lutar contra a mente.
Não. Você só vai lutar se quiser isso.
Você está perdendo?
Não. Duvidar de tudo que ela fala. Tudo. Por mais lógico, por mais óbvio, por mais que amparado por lógica, aquilo só tem a vontade, só serve como argumento para zelar uma vitória individual. O Moxo me falou, não tem mais saída. Quem disse isso?
Amém.
Ela quer obter alguma vitória com isso. Não importa o que seja. É, como eu disse, a vitória pode ser até derrota, pode ser até o ataque acabou mesmo, que está ferrado a vida, não tem jeito.
Mas
é isso, se ela está atada com ela, por ela, como uma vitória. Então não importa o que ela faz, você tem que duvidar de tudo. E você não usa essa dúvida nem para o óbvio. Nem para o óbvio. Quando achou a mulher faz alguma coisa em casa, você tem certeza do porquê ela fez. O que, que ela estava querendo com aquilo. O que, que ela deixou para poder pensar aquilo. Ou seja, você sabe que ninguém sabe ler a mente do outro, mas você sabe o que o outro está pensando. Sabe a intenção do outro. Ele fez aquilo para me chacanear mesmo. A mente joga tudo isso com a intenção de obter uma vitória e você vai lá e cai. Como se tivesse a capacidade realmente de saber o que está pensando.
Mas de vez em quando a gente não tem,
Não tem. A mente lhe dá. E ela lhe dá para ser seu
carne.
E não a verdade. É por isso que se uma pessoa falar uma coisa, você vai entender outra, ela vai entender outra, ela vai entender outra, ela vai entender outra.
Então o
cristão
não existe.
É.
Não?
O cristão
existe. Para quem acredita que existe, existe. Mas quando você sabe que a vida é o carro, você chama o cristão de carro.
Mas como tu diz assim,
sei lá,
eu sigo muito os meus instintos.
Isso, continue seguindo.
Não estou dizendo que eu sigo.
Você segue muito o seu instinto, você segue muito sua mente. Você pratica ações egoístas. Porque quem segue a mente pratica ação egoísta.
Então,
intuição
não existe.
Existe?
Para quem acredita que existe. O sexto sentido.
Mas para quem está disposto a praticar a carne yoga, não. O que existe é pobre.
Então aqueles momentos, por exemplo.
Chão, calma, pova, coisa diferente.
Já aconteceu comigo muitas vezes, exemplo assim, a pessoa está pensando aquilo, eu acabei de falar, ela falou assim, ó, acabou, eu estava pensando isso agora. Assim, acabou. Entendeu? Naquele momento. Só um flash.
Por acaso? Olha só que coincidência. E você não está vendo que estão armando uma lapuca para você cair. Quantas vezes você, a outra, fechou a mesma coisa, e quando você viu a mesma coisa que ela fechou, não era tão mesma coisa que você fechou. Tenta não entender, a mente está sempre amando a lapuca, porque a lapuca é a forma de vocês.
Porque tudo que é perceptível pelos órgãos de sentido,
não há nada perceptível pelos órgãos de sentido. Tudo que a mente diz que você está vendo,
mas que a gente interpreta como paladar, sensação, odor, visão, isso. Tudo que é, no fundo, essa é a mensagem da mente.
Exatamente.
Não importa o nome. Falou uma vez que a intuição é quando, de repente, vem um pensamento, você não raciocinou a coisa.
É.
Fia, a intuição é quando, de repente, você não fechou, não estava fechando naquilo e vem um planejamento para você. Certo? Isso é uma coisa. A partir daí você acreditar que isso é verdade absoluta, é outra coisa. Meu caro, eu não sei se é, não sei se é, não sei se não é. Está me dizendo para fazer isso. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. É o problema de eu dizer, é intuição, você vai dizer, então eu tenho que seguir. E aí você entra na ação egoísta. Então a primeira ideia é trabalhar, não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Vou seguir? Não sei. Vai dar certo? Não sei. ao relaxão menos. Até a.
Porque há uma supervalorização na coisa da, da intuição. Não, porque eu intuí, se eu intuir, eu tenho que fazer. Então tem um, um folclore em cima da, dessa coisa.
Um mitichi.
Isso. Pois bem, Joaquim, mas aí.
E aí vem a intuição do espírito bom, a intuição do espírito mal, e aí vai criando uma série de coisas, uma série de coisas que vai servindo só para ali enrolar dentro de um tema e quando você vê cair.
Pois é, mas aí entra nesse contexto também de mediunidade, entendeu?
Não é isso que eu deixo aqui.
Tá.
É,
eu tenho uma dúvida. É o seguinte, quando acontecem as situações, a prova, né, no caso, para mim eu tenho bem claro, para mim, dois momentos. Né? Um que, por exemplo, a minha mente me oferece um julgamento e eu consigo captar naquele momento que a minha mente está me oferecendo um julgamento e eu tenho a opção de rejeitar ou não, ou não. E tem um segundo momento que, por exemplo, às vezes eu nem percebo que isso aconteceu, ocorreu o ato do julgamento, sei lá, eu falei alguma coisa que julguei alguém, só que no momento seguinte eu percebo. Eu fiz isso, eu sei que isso é o julgamento, eu sei que eu não deveria ter feito isso. É, em que momento da prova é válido? Por exemplo, eu sempre deveria ter percebido isso antes do ato acontecer, ou mesmo se depois do ato acontecer, eu percebendo isso, eu consigo, vamos dizer assim, vencer essa prova?
Boa pergunta. Você está dizendo que de vez em quando você, no momento do julgamento, percebe. Em outros momentos você só percebe depois de algum tempo do julgamento. Qual o momento que você deve agir? No momento que você tiver a oportunidade de agir.
Não, mas não importa.
Não importa se é no lanche, antes, durante ou depois. No momento que você tiver a oportunidade de agir, ou seja, que você se conscientizou de que houve um julgamento, haja. Agora, no momento que você não se conscientizou, ainda não tinha acabado a prova. Porque sempre que acontece a prova, vem a oportunidade. Seja alguém que está mandando atenção, seja você mesmo acordando, diversos fatores que acontecem. Então, não se preocupe de saber quando agir. Haja sempre que você tiver a oportunidade de agir.
Porque eu estava tendo um entendimento que era o seguinte, a prova ocorria na mente, a mente oferecia e o resultado da prova seria o ato material.
O resultado da mente pode ser até você não ter percebido que era um julgamento e não ter agido. Por quê? Porque aí a prova é você julgar você mesmo. Aí lá da frente ela vai dizer, viu, teve um julgamento e você não percebeu. Aí você cai, eu sou uma besta, eu não fiz.
Mas a prova ela pode conter até mesmo o próprio ato material.
Ela contém o ato material. A movimentação da matéria.
O duro é que você sai de um para o outro, né?
O ser humano não tem onde descansar sua cabeça.
Porque às vezes, quando eu consigo ter essa percepção, logo quando a mente me oferece esse julgamento, dá a impressão que eu tive como anular esse ato.
Não, você não tem como anular o ato. O ato vai acontecer. Ele não tinha como anular o ato desse jeito que eu julguei. Não tinha. Porque se ele tivesse essa condição, ele poderia ligar para até influenciar, não falar. Tudo que nós falamos agora não teria falado. Nada pode deixar de acontecer do jeito que acontece.
Seja aquilo que a gente julga de bom ou de ruim.
Aí é você que está julgando. Julgando quem? Quem é o ato? Então, quando você diz que o ato não é bom, você está dizendo que Deus não é bom. Ficou claro que é uma chama de egoísta? É quando você não vive a parte do eu, ou seja, não vive a sua verdade como verdade, e quando você não tem a menor intenção de ganhar qualquer coisa. E o ganhar qualquer coisa não é receber algo a mais, mas apenas você provar que você é melhor, provar que você sabe mais, provar que você conhece. É sempre essa luta, é isso que liga ao espiritual, ao material. É você contra você mesmo, você contra a sua mente, no sentido de não deixar ela dar o valor de verdadeiro e real ao que ela pensa, e nem querer obter um lucro individual.
Mas quando você fala da gente duvidar tudo que a mente joga pra gente, a dúvida também não é o contrário da fé?
Você é mulher?
Não sei.
Chato. Ah, chato. Você pode me responder que não, mas você é chato.
No momento eu estou manifestada como mulher.
Você acha que é. Tanto a gente que cobra a atitude dos outros, porque você sabe que é mulher e com mulher tem intimidade desse jeito. Você acha que é. Sim. Agora eu lhe pergunto, o espírito tem cheque?
Não.
Então como é que eu chamo ele?
Mas
eu
estou na forma.
Então, se eu estou falando em lutar, eu estou falando em lutar contra tudo. Tudo. Não existe nada neste mundo sem Deus. Nada.
Mas aí é onde fica a questão da fé? Se a dúvida é o contrário da fé?
Por favor, alguém conte para ela a historinha do moço que estava aqui.
Não conheço.
Conhece?
Não conheço.
A fé é você largar a corda. Sem saber o que tem embaixo. Isso é fé. Agora, se você. Quando. Porque, como você disse, você já teve o definitivo. E aí você ouviu falar de uma coisa chamada fé raciocinada.
Não, eu já entendi.
Já ouviu falar. Então, o Edipita acha que para você ter fé, você precisa. Raciocinar Deus, aprovar Deus e aí ter a fé.
Isso
não é fé.
Mas hoje eu não
estou
mais
de fé. Eu sei, só estou lhe mostrando. Isso não é fé. Porque fé é confiança, entrega com confiança. Mas é uma entrega sem saber o que está. É o H corta. Ficou claro a questão da achando do egoísmo? Deu para compreender? Nenhuma pergunta sobre achando do egoísmo? Que agora é mais difícil.
Eu ia perguntar agora como a gente faz para trabalhar no dia a dia.
Né? Trabalhando no dia a dia.
Rafa!
Qual a cor da sua camisa? Duvide disso. Sabe por que você tem que duvidar que é disso? Que a sua camisa é preta? Porque eu posso dizer que a sua camisa não tem cor. E você vai dizer que eu estou errado. Tem sim, que é cor preta. Não tem. Sua camisa não tem cor. Se você aceitar que a camisa é preta, você vai aceitar que outra pessoa é preta. Aí o senhor vai te deixar ver a diferença entre preto e branco. Aí vem alguém para limpar e você diz, não é preto. Compreende como aceitar só um detalhezinho que parece sem importância, vai zelando, sendo costurado. Quando você vê, já está no meio da teia.
Por exemplo,
se
a camisa dele é preta, eu falei, ele é preto. Você falou, não. Só que, como português,
sabe?
Foda-se,
você
acha que é preto ou branco?
Eu
acho que é preto, acabou.
Mas foi o que eu acabei de falar. Mas para você fazer isso, você tem que duvidar que seja preta. Porque enquanto você souber que é preta, se alguém disser, você vai pro lado do pecoço dele.
Então, mas se você, por exemplo, se alguém falar
assim,
não, você.
Você quer um exemplo, padre? Eu já cansei de dizer, não acredite em mim. Tá certo? Então isso deveria levar você a não acreditar em mim. Quantas vezes você já provou o que eu falei?
E a pessoa vira e fala...
Se você cobrou o que eu falei, você acreditou. Apesar de já ter ouvido, não acreditar. Compreende? Eu tô, não estou obrigando, eu estou só mostrando para você que o detalhe que você diz que é sem importância, torna-se importante quando você entende que aquele detalhe vai influenciar uma série de outras coisas e vai lhe levar lá na frente a uma chama egoísta, uma chama egoísta que você não vai achar que é egoísta, porque você comeu o detalhe. Compreendeu agora? Compreendeu como é importante você não ter certeza que é só caminho de tempo?
Se eu tenho o meu certo, respeitar o meu certo, você pode ter o seu certo sem saber que você está certo.
Para você não saber que você está certo, você tem que duvidar do seu certo. Porque se você souber que você está certo, você vai ter direito com o seu certo. Isso é a função da vida. É assim que ela está mais.
Então você fala pra gente, mas você não acha certo.
Eu não. Ó, a pergunta dele interessante. Tudo que você fala para eu, você não acha que está certo, Joaquim? Ele nunca ouviu eu. Ele nunca ouviu de jeito que escreve no papel e eu leio. Você já ouviu isso? Não, não estou me exibindo, eu estou falando a realidade. Eu estou falando a realidade. Quantas vezes já me perguntaram, sou aqui, você vive assim? Eu digo, eu não. Eu estou lutando para viver assim. Tantas vezes eu já disse aqui, o que eu falo não é o que eu acho, o que eu sei, o que eu acredito, mas o que manda eu falar. Então eu não sei se é certo. É o que mandaram eu falar. Ah, estou aqui, como é que você chega aqui e fala uma coisa que você não tem certeza? Porque eu não preciso esperar eu ter certeza para poder passar para vocês. Eu confio em quem mandou passar.
É fé. Aí vem a fé?
E eles disseram que ela disse que eu tive que falar. Então tá certo, eu estou falando. Agora eu estou falando. Se eu estou falando a verdade, se eu estou falando certo, eu nunca disse que eu sei.
Você está me dizendo.
Eu não duvido do que o outro quer.
Mas a informação que é passada.
Mas não vou buscar saber se é verdade.
Você não tem a preocupação de poder estar desorientando a gente?
Não, tem a mim. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai possa cair. Se reconhece a missão que me deram e se a missão que me deram é para desorientar vocês, foda-se vocês. Agora, se eu vou buscar uma orientação, se eu vou buscar uma certeza para poder chegar aqui e falar, sabe como eu vou chegar aqui? Cala a boca que eu tô chato e não tenho direito de falar. Porque eu sei.
Aí vem
eu
a potência.
Corre-se o risco de, seguindo o que você passa, a gente acordando do lado e ter três diabinhos
pra você. Pode, pode, claro que pode. Eu nunca disse que eu sou o dono da verdade. Eu disse, o mestre ensinou isso. Como eu confio no mestre, eu passo. Oh. Agora, se o mestre estava de sacanagem e brincadeira, isso foi ele.
Então pode ser que você já veio um exército de Maria, assim, pode ser que seja um...
Eu mandei o exército
Maria.
Pode ser daquele tipo.
É, pode,
aliás, para você ideia, para você ideia, porque o exército Maria seria vir aqui e tirar todas as dores de vocês. Pim, vocês estão salvos. Desculpa, esse não é o exército que eu faço.
Amigo, Bruno, eu acho que. Eu vou continuar ouvindo aqui na medida em que eu estou mais feliz. Mais
um parte do
que
ele
está dando chefe. É o interesse. Então, a partir do momento que o que falou está entendendo, está me agradecendo, eu vou ouvindo. Se eu achar que não está continuando, eu estou entendendo. Ele vem para cá de.
Tudo bem.
Olha, tá modernizando, hein, ó. Tá modernizando.
Doutor, eu nunca tive essa preocupação, você sabe disso. E eu nunca tive essa intenção. Você sabe.
Mas eu já
aqui... A minha intenção é pegar aqui e falar.
Mas
o que vai acontecer a partir daqui, não tem mais nada
a ver. O pensamento dela é um pensamento egoísta ou não?
Hã?
O que ela falou agora, a Márcia falou, é um pensamento, uma ação egoísta ou não? O que ela acabou de falar?
Sim.
Mas é um egoísmo bom.
Não importa se é bom ou se não é.
Ela está bem capacitada.
Não, eu estou dizendo
que. Deixa eu só falar.
Não, deduzo da ação egoísta. Eu estou perguntando para ele do que ela disse agora. Está deduzo do que ele está falando da gente deixar da ação egoísta.
Sim, eu disse, é egoísmo. Mas agora, confiando uma coisa, é o egoísmo que está ajudando ela a deixar de ser egoísta. Então é construtivo, não é destrutivo.
Não, a minha pergunta era mais ou menos isso que o Bruno falou, né? E se a gente duvidar sempre, né, da nossa mente, a gente vai perder os parâmetros, a gente vai enlouquecer, assim.
Hoje é a última parte de hoje. Aí você vai como eu disse para a Bia aqui na palavra, eu sempre começo a botar pia com relação à terceira parte, né? Hoje a terceira parte de hoje que você vai te compreender a questão do tá perdido.
Não, tá.
Não achou.
Não
é. É outro caminho. É outra parte do caminho. Que a não achou. A chão inegoísta e a Yasna, elas te compenetram. Este não a chão, não eu que o Buda ensina, é algo difícil de vocês captarem. Porque o não para vocês serve de negatividade àquela coisa. A não a chão é não a vir. O não eu é não existir. Mas na linha oriental, este não tem essa função negativa de negar as coisas, mas de dizer que não é aquilo só. O não eu, por exemplo, não é dizer não ser eu. É entender que não existe um eu individual. Isolado, único. Quando você alcança o ensinamento budista que diz o não eu, você entende que você existe, mas que você é formado por todas as coisas. E tem uma passagem no livro do Monte que ele chega para fazer uma palestra e diz assim: a vaca lhe diz bom dia. E aí as pessoas, como a vaca me diz bom dia? Sim, porque quando eu acordei, eu tomei leite. O leite vem da vaca. A vaca está dentro de mim. Então eu, a vaca, sou eu. E eu sou composto pela vaca por tudo que ela comeu, por tudo que ela viveu, por tudo que passou. Ou seja, eu sou o resultado da soma de tudo que já vivi. É isso que quer dizer o não eu. A não achão é a mesma coisa. A não achão é você não viver individualmente uma achão. Alguém pijou no seu pé? Sim, você viveu uma chama individual. Alguém fez algo a alguém. A não achão é você dizer: o pé foi pisado. Não há um pisador e não há um pisado. É viver sem as individualidades. Por quê?
que é que exige viver sem individualidade?
Para não ter um ego.
Não.
Não. Para viver o todo?
Não.
Para estar um com Deus?
Não. Porque quando você vive uma individualidade, puxa-se o gatilho do egoísmo, da chama egoísta. E quanto ao vir pijado o seu calo, você vai, você foi o pijado, ele foi o pijador, você vai ter que reagir o pisão. E aí você está assim, a partir do eu, para que este eu ganhe. Como eu disse, as três coisas se completam. É preciso que você retire a fonte da ação, o zelador da ação e o receptor da ação. E põe o que no lugar? Não. Que acabe logo. Não há pilhão de pé. Acaba. Há aquilo que você pisava. Então foi seu pé que foi pisado. Seu carro. E o outro não foi o pisador. Foi tu mesmo, seu carro. Como eu disse para vocês, é mais difícil de sentir. Por quê? E é mais difícil de compreender. Por quê?
Porque a gente já tem um ego.
Não, porque vocês são eu. Você não consegue se ver como parte de um todo. Tem um estudo que nós fez, outra coisa que eu quero. Tem um estudo que nós fez que este aqui pilou, este aqui também pilou, foi nós três. Nós falou uma série de coisas universais. Fala seres humanos. Nós falamos da felicidade universal para seres humanos. Lembra? Falou do amor universal para seres humanos. E falou do universo universal para seres humanos. E eu disse uma coisa: se o universo é única, unificável, único, como é que eu posso falar em esse? Como é que pode haver pulau numa coisa que é figura? Não existe. Você não pode falar em espíritos quando você vive uma unidade. É preciso você compreender que existe uma unidade e que essa unidade engloba tudo. E o que você pensa que é múltiplo, nada mais é do que a própria unidade. Eu estou enrolando tudo. Mas eu estou enrolando tudo para você entender uma coisa. Todas as vezes, você não sabe nada. E esse é o grande problema. Eu achei dado que está. Esse é o grande problema. Você se considera alguém, algo, uma individualidade. E quando você se acha uma individualidade, você zela outras individualidades. E quando você trabalha com múltiplas personalidades, múltiplas individualidades, você não vê que existe uma força universal que congrega tudo e que faz tudo existir. E mais, que você está sujeito a essa força universal. É preciso ultrapassar este eu, ultrapassar este ser e saber-se integrante desta força universal.
Isso é impossível para o ser humano.
Não, não é bem impossível para o ser humano, não. Racionalmente não é. É só você dizer. Não tem ninguém para pijar, não tem ninguém para pijar.
Mesmo que doido. Mas a partir dali, um mês atrás, vi a história de que o trabalho não aconteceu porque sofreu um ataque. Isso não é incongruente na minha explicação e falar que
não.
O trabalho sofreu um ataque?
Não. Não é incongruente saber que o trabalho sofreu um ataque.
Mas faz de quem se todo mundo fosse uma coisa?
Poxa, é meu. Da poxa universal. Dizer que o trabalho sofreu um ataque é dizer que o trabalho sofreu um ataque. Dizer que o trabalho foi prejudicado por este ataque, outra coisa, deixa eu falar. Na sua razão, no seu certo.
Ataque não é. Para mim, eu sei que esse cara falava ataque, alguma coisa que prejudica.
Não, tem alguma coisa que eu ataquei, eu bati a minha mão na perna dela. Ah, mas você bateu devagar. Olha você trabalhando tantas coisas, tanta múltipla coisa, e fugiu da unidade.
Mas é que tá, não foi fugir. Deixou de acontecer porque algo atacou.
A finalidade tá aí. Se ela tivesse um machucado ali, eu teria machucado ela mesmo só cortando. Beleza, é só você julgando.
Mas você enxergar ataque já não é fugir da unidade?
Não, eu enxergar ataque é enxergar ataque. Você dizer que o ataque pertence a uma poxa contalha, não sei o quê, você tá achando.
Às vezes esse ataque que fez com que não acontecesse a reunião não foi um ataque que você julgou como mal por ele falar do ataque.
Não, não é isso, não.
É isso que eu queria dizer?
Não é isso, não.
Deixa eu dizer que foi atacado. Pra mim, assim, não foi, Deus não foi enxergado naquele momento. Já havia um plano que não aconteceu e tinha um inimigo.
Ah, isso pra você, eu nunca falei isso.
Não,
aliás, sempre digo, quando eu digo que choveu um ataque e não aconteceu, eu digo que não tinha que acontecer.
Que Deus permitiu.
Deus fez. Deus não permitiu. E tem outra coisa, poxa. Choveu um ataque, tá cheio de quem? Da força universal. A ação da força universal foi trazida à realidade como um ataque, mas nada mais foi do que a força universal.
Mas
você só sentiu como um ataque contra você, ou contra um grupo, porque você acha que um grupo é isolado de todos.
Não foi só a palavra ataque. Que ataque tirou a harmonia da coisa.
Palavra nada mais do que
você pensar assim.
Quem dá o valor à palavra é você.
Né? Jesus também, ele sofreu aquele ataque, mas ele precisava daquilo. Aquilo foi uma situação no qual ele precisava daquilo. Judas traiu Jesus porque estava dentro do planejamento. É mais ou menos isso?
Isso.
Mas ela está falando?
Ela ação universal.
Entendeu agora?
Digo.
Independente da certa errada, do que mas a questão é, se é tudo uma única coisa, então não houve ataque. Porque é tudo.
Houve ataque.
Não.
Mas daí o ataque ser ruim, daí o ataque não pensar. Daí o ataque não dever acontecer, não. O bicho está só na cabeça de você.
Não, mas eu não estou questionando isso. Eu estou dizendo assim. É tudo. Quando você diz ataque, independente de ser bom, ruim, se tinha.
Você está para aqui para hoje a palavra ataque, né? Para disparar o gatilho na cabeça de você, que ataque é coisa ruim.
Mas eu não estou falando.
E aí vocês já aceitaram o bicho cheio, duvidado que a gente falou.
Não, mas eu não estou dizendo que é ruim. O que eu estou dizendo é. Ataque.
Não, quer dizer
que. Tá, mas voltando. Ataque, ao meu ver, no mundo trans, independente de ser ou não, tem relação de outro. Ataque, outro. Independente do que está fazendo. Só que se é tudo a mesma coisa, assim, então não houve ataque. Porque
o atacante é o atacado.
É,
exato, mas a mesma
coisa. Mas essa confiança não houve.
E é exatamente agora, eu estou mostrando o caminho da não ação, para que na próxima vez que eu falo em ataque, ele dizia, o atacado e o atacante são o mesmo. Eu não preciso me preocupar com isso. Uhum. Mas ele continuou preocupado.
Porque ele está fazendo uma divisão?
Sim, porque ele está dividindo o que é um. Porque ele não está vendo que este ataque não é nada ruim, não é nada mal, nem nada errado, nem nada que poderia ou não deveria acontecer. É simplesmente uma chama do universo. Porque qual é a chama do universo? Hã? Não, qual é a chama do universo? O que o universo zera? E justamente por você ser só independente e o outro independente, você acha que o que você choca e o que o outro faz não é caro. Você não viu o que eu falei, o ataque que houve, como karma, mas sim como ataque? Porque você se assou que ele tinha alguém atacando alguém.
É porque ele viu como uma lei contrária? Não. E não como uma lei única?
Não. Não. Ele viu alguém atacando alguém.
Pode simplificar com a nossa própria confidência. Depende de uma ação. A gente já discutiu com a própria vez, mas nunca deixou de ser uma lutária.
Isso. Quantas vezes a gente que pode não vir aqui, mas dizer que não tem que deixar de ser possível. Que a comunidade não se desfaz. Se houver afinidade, vivo ou não vivo, a comunidade não se
desfaz. Só para arrancar de vez o carregão. Na minha cabeça é o seguinte: como que um cara que fala em unicidade, em Deus toca primária, enxerga algo atacando? Justifica com algo.
Olha, veja bem, essa lógica já deveria você. Levar você a atacar a própria ideia de que eu falei que tinha alguém atacando alguém. Essa própria lógica já deveria servir para isso. Mas mesmo você tendo essa lógica, mesmo você continuando a seguir a lei, mesmo você seguindo a lei há 50 anos, você não atacou. Aceitou. A mesma coisa, canta. Olha, o que eu falei de isso hoje? Para que alegre, quantas vezes eu já pedi muito mais fechado que isso? E sei que acabou sem ficando escarecido, porque eu não estava atacando ninguém. Mas mesmo assim, você sentou. Então, tudo isso, essa lógica, só leva você a lhe dizer: eu não combati a mim. Eu, vamos dizer assim, a mente criou uma interpretação negativa porque foi falado e eu não combati. E tinha até argumento para combater. Agora, o importante é a gente entender isso. Porque, olha, parece que eu estou falando novidade, não parece? Essa questão da existir uma força universal, que eu não estou falando de Deus, hein? Uma força universal que comanda todas as coisas do universo. Parece novidade, não parece? Mas isso é teoria do ar, teoria do isso faz parte da ciência humana. É a teoria da relatividade. E vocês acreditam na ciência humana? Chave que existe essa lei. Ainda continua achando que não tem vida no outro planeta porque não tem oxigênio. Compreende? É isso que você precisa se socar. A mente humana diz que acredita numa coisa quando ela quer. Na hora que ela não quer, ela não fala mais. Ela enquece aquilo. Existe uma força universal que comanda não este planeta, comanda o universo. Por que que a Lua não cai aqui na Terra?
Verdade.
Uma força universal que mantém ela sempre no mesmo giro. A Lua não faz o que quer. Mas você acha que você é independente do mundo? Que nada pode acontecer a você. Que você, que não é justo acontecer aquilo com você. Que você não pode perder naquele momento. Isso é
viver a chão. E não é não a chão. A quem vive a não a chão, sabe que existe uma força universal que governa o mundo. E por isso sabe que a chão não é praticada nem recebida por ninguém. É apenas a força da lei universal. O viagem, o caminho que leva você ao nível espiritual, ao material, é o caminho de você entender que o universo é uma máquina imensa. Uma máquina imensa que tem um motor que faz rodar engrenagens e que faz isso, aquilo outro acontecer. Qual é o nome desse motor? Qual o nome do motor que faz o universo funcionar? Calma! Calma! O calma é o motor que vai encaçando todas as engrenagens do universo e fazendo as coisas acontecerem. Tira esse daqui, põe esse aqui. Agora faz esse sentadinho, o outro sentadinho, o outro assim. Ele vai funcionando, ele vai juntando as engrenagens, como num relógio que junta a engrenagem aqui, a outra ali, e com isso faz todo o universo se movimentar. Esse é a não-achão. Quem vive a não-achão vive a existência de uma força universal que faz tudo acontecer de acordo com o seu caso. Está certo isso? Deu para compreender isso? O que estou falando aqui, tá? O que que eu acabei de dizer?
Deus fala primária.
Não é só Deus causa primária, não. O que que eu acabei de dizer?
A lei do karma comanda tudo.
Não, o que que eu acabei de dizer? Algo bem simples. Deus dá a cada um segundo suas obras. O que é Deus dar a cada um segundo suas obras? É fazer a movimentação do universo de tal forma que o seu calma encontre com o calma dele, com o calma do outro.
E todo mundo viva o que tem que viver.
E todo mundo recebe de acordo com as suas obras. Aquilo que precisa. Que você não consegue ver lixo porque você ainda vive uma individualidade e outra individualidade. Não vê a chão universal acontecendo. Quando você entende que existe uma máquina que governa, que faz as coisas acontecerem, você está fora o próprio eu. É a não a chão. Você não vive mais uma chão, você vive uma não a chão. Um ato que acontece sem que aquilo seja uma ação premeditada.
Mas a não ação também não é uma ação.
E aí você não julga, porque quem pijou o seu pé não foi mais a outra pessoa. Quem pijou o seu pé foi a chão universal, mas não pijou o seu pé, pisou a própria chão universal. Porque você é a ação universal. E aí você não entende como a parte. A outra. Então, quando eu falo na Kama Yoga, no caminho que utiliza o karma, o saber que tudo que lhe acontece é decorrência da sua atual posição de espírito, é você viver tudo que acontece como uma ação universal e não algo para lhe ferir, para lhe machucar, para lhe atacar, para lhe acusar, para lhe criticar, mas uma ação que está perfeitamente uma máquina que está perfeitamente azeitada. Azeitada, fala de leite. Não,
azeitada.
Lubrificada. Perfeitamente lubrificada e que os encaixes se encaixam perfeitamente. Nada mais do que isso. Nada pessoal, nada para lhe atacar, nada para lhe ferir, nada para lhe machucar. Mas cada um recebendo de acordo com a sua atual posição do mundo espiritual. É isso. É viver a não achar. Você vive num mundo onde há atos que não viram mais as coisas. Sim, eu vou chegar aqui.
Quando eu estou falando, você cria a sua própria realidade, baseado nisso que você diz. Independente, não estou dizendo de bom ou ruim, certo ou errado, nem sei. Mas, independente da crença de cada um tem os seus mentores, e cada um tem o nome que quiser. Ultimamente eu tenho estudado algumas coisas que.
Já ouviu tudo que eu falei até agora?
Sim, posso falar?
Não, pode, mas você ouviu tudo que eu falei até agora?
Não sei.
E tudo que eu falei até agora foi que não existe um eu individual. Se não há um eu individual, quem é o você que ouve?
Eu não sei se é essa verdade que eu falei. Sim, mas digamos assim, você não está falando de passagem, de ter passado essa porta para fora, e muita coisa que você falou, você precisa esquecer. Então eu tenho a opção de bater o carro e ficar sofrendo, dramatizando e fazer aquilo um pesadelo, ou bater o carro e falar, tá certo, como se fosse chegar. De certa forma, inconscientemente, a gente tem a impressão de que criou aquilo. Pode não ser a verdade, mas a gente tem essa impressão. Então é disso que eu estou falando, de uma visão humana. Tá? Então, assim, essa parte de criar a verdade, não criar a realidade, é nesse sentido de encarar tal determinada ação. Uma forma prejudicial, ou que ele me atacou, alguém fez me prejudicar, ou simplesmente aceitar aquilo porque aquilo aconteceu, o que tinha que acontecer. Não deixa, assim, é uma forma de enxergar a vida. Então, de certa forma, tem uma responsabilidade, porque às vezes, quando você fala, se levado muito ao pé da letra na minha mente, dá a impressão de que, então não sou nada que valeu. E eu fico isenta de qualquer responsabilidade.
Às vezes acontece.
E isso não, peraí. Sabe, Deus trabalha junto comigo, eu sou Deus. Então, como assim? Então eu vou fazer nada. Não, você cuida de Deus, não. Então, assim, às vezes na minha mente, só como eu sou isenta de qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa.
Não tem culpa de nada.
Não tem culpa de nada. E não é culpa. Eu não estou dizendo culpa, porque responsabilidade e culpa para mim são coisas distintas. Mas assim. Eu tenho a opção de bater o carro e sofrer com aquilo e aceitar o pensamento que a mente vai vir de que olha que bateram, que fizeram, que me prejudicaram. Ou de falar, não, bateu, tá certo. Mas ainda assim, é uma ação. Você observou aquilo. Então ainda é uma ação. Né? Mental, mas é uma ação. Então, é disso que eu tenho de criar a realidade. Não de falar, nossa, o mundo é colorido e lindo. Não é isso.
Perfeito.
Então, é um
o lindo. Seu raciocínio está perfeito. Só falta uma coisa. Quem é o você que está fazendo tudo isso?
A individualidade.
Beleza? Enquanto você tiver uma individualidade que faz isso, você vai sentir a obrigação de fazer. E toda vez que você não quiser, você vai aceitar a culpa por não ter feito. Foi o caso que ele me perguntou quando eu acho. Porque ele já estava trabalhando, café fazia assim. E agora eu estou mostrando para você que não há um você para lutar, para construir, que há uma interação universal. E aí você me diz, aí você não vai fazer nada. Mas se você não fizer nada, não foi você que não fez, foi a interação universal que não fez. É quanto lixo que eu não botei, porque começou com. Eu e tudo que começa com eu é ideal. Porque não existe um eu. Existe uma parte dessa interação universal que você chama de eu.
Então qual que é o motivo de, sabe, tudo isso?
A porta que ela chama de fechão.
Você está tentando então explicar para a gente, para tirar a gente desse que está doendo?
A filha diz assim, pai, eu estou aqui, você disse que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas você fala para as pessoas fazerem isso. Eu digo, eu não. Deus é a causa primária de todas as coisas, então é ele que está dizendo, isso é eu.
Mas de certa forma, meu pensamento é Deus que está me dando, então também está certo, então também é Deus.
Não estou dizendo, eu nunca falei que ele está errado. Só falei que ele é um visão individualista. Enquanto você tiver uma visão individualista, você vai viver um eu. Enquanto viver um eu, você vai viver um machão e vai viver ela de forma egoísta.
Mas quando às vezes a pessoa fala assim, eu sou Deus. Eu sou.
Deus é participar, é ser essa ação universal. Não ser mais você. O problema é que você não diz eu sou Deus. Diz Deus sou eu. Eu sou ação universal, eu faço, eu penso, eu realizo, eu... Você é a própria interação universal.
Ninguém está fora da matriz.
E quando o ato é que está fora, foi a matriz que disse que ele está fora.
Ah, não, Joaquim, então, nosso Deus,
nós está ferrado. Beleza, você me falou uma coisa muito interessante. Quando sair daqui, vai experimentar
90%.
Mas o que você não pode esquecer é que existe uma força maior que, se você quiser saber de Deus, se você quiser saber de causa primária, se você quiser saber de banana. Não tem problema. Mas você precisa saber que existe uma máquina que movimenta as coisas. Porque na hora que você entende que uma máquina movimenta as coisas, o que acontece com a vida? Hã? Não. Ela torna-se impessoal. E a não ação é uma vivência impessoal. E a ação é uma vivência personalizada. Um eu que interage com outro eu. Enquanto houver uma ação individualizada, um eu que interage com um eu, o egoísmo vai tomar conta. Porque todos os dois eu são egoístas.
E a não ação é se entregar a essa.
Não, a não ação é retirar a. O individualismo da ação. Não foi ele que me pijou, não houve pijão, não fui eu que fui pijado. Tudo isso é uma interação universal. Tudo isso é meu carro.
Não tem mais eu nem você.
Chamo todo.
Até o pai chama
todo. Essa é a não ação. A não ação é quando você passa a vivenciar a vida de uma forma despersonalizada, mas como fruto de uma grande ação universal.
Aí como que a gente
vê? Olha, pera um minuto. Você pode ficar do pé para eu? Você. É, desculpa ele pegar uma parte, mas por favor. Você está vendo essa pessoa aqui? Não vou nem pedir, porque aí seria de choveva minha, tentar visualizar essa pessoa dentro do universo. Porque visualizar essa pessoa dentro do universo não deu nada, né? Porque feita tudo que existe, uma pessoa. Tem que só visualizar ela no contexto dessa cidade.
São Paulo? Também continua nada.
Continua sendo nada. Mas apesar de saber que não é o nada, você vive em tudo como se vocês fossem tudo.
como se tudo fosse dirigido para você, como se tudo fosse para lhe atacar, como se tudo fosse para lhe ferir, como se tudo fosse para lhe magoar. Você vê nada. Veja, dentro dessa própria cidade, eu não estou falando para você fechar nenhum planeta. Nesta cidade, ele é um nada.
Respeitando você como nada. Pode sentar. Respeitando você como nada, que é um nada sem mim. Mas respeitando ele como nada, ele é um nada.
Mas ele se sente tudo. Ele acha que a cidade inteira vila em torno dele.
Só ele.
Pergunta a ela por que a mãe dela não arruma a cozinha do jeito que ela quer, só para atacar ela.
Olha, ela
está
falando que a minha mãe, ela não sabe mais
do que
eu.
Acha?
Aqui
já é outra história.
É esta questão, é este ponto que me leva quando você não quis ver uma chama. Você acha que o mundo inteiro vira seu negócio. Quando você compreende que existe uma lei universal que rege todo o universo e você se coloca como parte desse universo, consegue unir o espiritual ao material, porque é assim que é difícil. Os espíritos vivem em coletividade e não em individualidade. Eles são um indivíduo sem individualidade. Eles sabem que são parte do todo e não o todo em si.
Por isso que há.
É a história que vocês já cantaram de eu falar, que é um jogo de quebra-cabeça de 5 mil peças, onde uma peça acha que ela é importante e não entende que é preciso unir tudo para que a figura tenha um sentido. Hã? Coisas que você não faz a mínima ideia de ser.
Nem
eu, não vai ter. Um dia você vai chegar lá, porque o avanço é inexorável. Vai sempre avançar, vai chegar. Mas hoje você não tem. Mas pela fé você se entrega a ele. É isso. Mas tem um detalhe mais importante. Na hora que você se vê como parte deste todo, você, como você me disse, qual o sentido, que aí vai a mente querendo julgar o que está lá, mas pela fé você confia, você descobre uma coisa interessante. Você não tem o menor poder de agir contra esse.
Perguntar, porque eu lembro do espírito não tem responsabilidade nenhuma sobre a própria encarnação.
Não? Não.
Tem a ver com a, o seu livre-arbítrio. Ele está entendendo um papo.
São a sua, o seu modo de ver.
Mas sua forma de se
desviar.
Você não tem a menor condição, imagine, ele não tem a condição de influenciar nesta cidade, imagina no universo. Além do mais, não tem a menor condição e não tem a menor possibilidade, porque para inserir neste princípio, ele precisaria agir contra o princípio. Mas o que ele faz é o princípio pedir.
Mas a ação de um já que nós todos estamos, não está interdependente, não?
Interdependendo do que acontecia, mas você não influencia. É o comando é dessa força universal, não você.
Quem liga, leva o pé, não é ninguém assim. Vem lá em cima da força universal.
A gente não é nada.
Ah, Codô!
Então, você não tem o poder de brigar com o seu marido, com a sua mãe, com esse verbo, com o padeiro, não sei quem.
Nem a gente, nenhuma.
A briga com o seu marido não é você que está brigando com ele. É a ação universal que é você brigar com ele. Você, aí você acha que você está brigando, você não vê que é a fonte universal que está criando aqui. Eu disse que essa era a mais complicada. E agora eu vou complicar mais. Poxa, você que me perguntou sobre a fonte universal, presta atenção nisso. É o que eu vou dizer agora que é importante que vocês precisam entender. Você não tem a menor excelência na força universal. E essa força universal é perfeita. Concorda? Se é perfeita, eu posso dizer que ela está
certo.
Equilibrada. Equilíbrio. Não é tudo bom, não. É bom e mal junto. Não é tudo certo. Chateado no mesmo nível. Equilíbrio. A força universal é equilibrada. Tá certo? Se você não pode ingerir nela, o que que acontece?
Não.
O que que acontece?
Você está
sobre todas as pessoas. E aí o que que acontece?
Você vira um carro, tem equilíbrio.
Ela nunca se desequilibra. Mais que certo, perfeito. Quantas vezes vocês já falaram do desequilíbrio de vocês, das coisas, do país, disso, daquilo? O que você chama de desequilíbrio é o equilíbrio. Então, desequilibrado é você. Esta é a importância de entender que existe uma força universal. Dei o nome que der. Pode chamar de Deus, pode chamar de diabo, pode chamar de capeta, pode chamar do que você quiser. Mas compreender que até fisicamente e cientificamente já está comprovado, existe uma força universal que comanda tudo o que acontece, inclusive você. Não é só os planetas. Fugir você. E essa força está sempre em perfeito equilíbrio. Então não há erro. Nem seu, nem de ninguém. É essa a importância. Quando você vive uma vida pessoal, existe um egoísmo. E se existe um egoísmo, ou seja, algo que precisa ser contentado, vai haver sempre um culpado por não contentar. Você ou outro. Quando você compreende uma força que mexe tudo, que faz tudo acontecer, e que essa força está sempre em perfeito equilíbrio, não há nada de errado nem nada de certo. Aí a roxinha vai dizer para mim, ah, então eu não vou ficar sem fazer nada. Se ela ficar sem fazer nada, sabe o que acontece? Esse é o equilíbrio. Não está errado. Mas como ela vive uma vida pessoal, ela acha que precisa fazer alguma coisa para alguma coisa acontecer. Quando tudo que acontece é regido por essa força.
Eu não gosto quando você fala que nós não somos nada, porque nós somos o motivo do espírito conseguir evoluir.
Sim, eu não falei.
A fé, no meu entender, traz essa força do espírito que usa a gente.
Perfeito, eu não estou, não estou indo contra isso. O que eu falei é que.
Não é nada, nós somos muito, olha, faz favor.
Você está se comparando ao espírito. É que quando eu falei que você não é nada, é frente a tudo que existe e acontece no universo. Frente a tudo que acontece no universo, tudo, o universo inteiro, não só esse planeta, o que acontece individualmente com você não é nada. É apenas um mínimo detalhe no meio de tudo isso. Que vocês tornam grande demais porque acham que vocês é que regem o universo.
Não, o universo que rege nós.
A interdependência então não é assim no nosso plano, mas a interdependência espiritual?
Não, a interdependência é essa força. É você saber que tem uma força que une a dependência de um com a de outro.
E você lembra quando você falou? Quando você compra um pãozinho na padaria, você
está
esquecendo o resto
do céu? Não, belo momento. Eu vou falar disso agora.
Era nesse contexto.
Eu vou falar disso agora. Porque este texto foi ditado justamente para mostrar que você não pode comprar um pão. Existe uma força que faz você comprar um pão.
Você não compra a quantidade de pão que você quer, acha que determinou, né? Eu vou lá comprar 5 pãezinhos. Não, já está determinado.
Porque se você chegasse que vocês vão à padaria e que vocês compram quantos pães quiserem, você tem o livre-arbítrio de fazer isso. Mas você não vê que se você quiser comprar 50 pães, ela quiser comprar 50 pães, ele também, todos quiserem comprar 50 pães, falando de um modo humano, o mínimo que vai acontecer é acabar com todas as matas para poder plantar mais pico para fazer mais pão. Se deixasse por conta de vocês, eu teria mata. Tem uma comparação pior, daqui a pouco eu não vou fazer. E tem mais. Se você conseguisse comprar 50 pães, dar 50 pães, 50 pães, o governo ia ganhar muito mais dinheiro de imposto. Este dinheiro poderia ser aplicado num país onde tivesse busca de outros planetas. Ou seja, você estaria influenciando no que acontece no outro planeta. É isso que está lá. Então eu digo, não, você só pode comprar o pão que essa força determinar a você para comprar. Você acha que você está comprando. Eu fiz uma comparação pior. Quantos habitantes tem nessa cidade? Mais ou menos.
Não, aqui no
Rio
São Paulo tem mais.
Qualquer dúvida. Vamos botar 15 milhões. Quanto? 10 milhões. Já pensou de todos vocês, de 10 milhões, fosse fazer cocô ao mesmo tempo? Explodir tudo!
Mesmo?
Então nem a hora de fazer cocô é você que determina! Essa é a não ação! Eu estou fazendo cocô, mas eu não estou fazendo cocô porque eu tive vontade agora, porque eu consegui. Não, é porque essa é a hora que a interação universal fez eu fazer.
Mas foi uma hora inapropriada, né?
É o desequilíbrio. Você que acha que a hora é inapropriada, mas aquela é a hora. Que é para você se usar ou não, é porque aquilo tem que fazer. É isso que você precisa compreender para viver uma não ação, para poder viver uma ação egoísta. Sem isso, se você viver uma vida personalizada, o gatilho do egoísmo vai se acionar. Não tem jeito. Você só vive uma vida personalizada, uma vida onde você age e o outro age contra você. Não importa. O que ele estiver fazendo é contra você. Porque o egoísmo existe sempre que está em si.
Mas acho que já viu muito mais, não é, gente? A pessoa que eu quero saber é que a pessoa
que achei tão fechado que eu estou falando coisa nova da mística, da gente, mas nem um deles tinha na mesa. Nós discutimos em 2010. É que como eu nunca mais voltei a falar, vocês pensaram que eu esqueci.
Joaquim,
eu não queixo de nada.
Deus encarnou para a missão dele, tendo uma melhora assim. Já está tudo perfeito aqui no braço, mas.
Será que você falou deste tal de Jesus aí, desse tal de Cristo? Será que eu falei que esse Paulo de Cristo? Aonde?
Qual o ensinamento que ele
fala? Ele fala no carro a coisa.
Tem uma que ele fala, não há nada a ser feito, tudo está pronto.
É o final da vida. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Eu e Deus somos um.
Eu e Deus somos um, eu falando, eu lembrei disso.
Acabei exatamente de dizer para você, não tome essa força de deixar do que você quiser. Ele está muito feliz. Mas ele e a força universal é um choque. Acabou a vida fechou, a vida fechou.
Mas ele fez uma. Ah, não, é.
Só para não perder o fio da meada, já que nós falou e eu disse que a última forma era o viagem, né? O que que existe que é viagem? Já que ficava e deixou a Deus. Quem é Deus? Não,
é a força universal.
O Yasna é você dizer, eu vou lá, se a força universal me levar, é seu. Se ela não me levar, é seu. Eu tenho a intenção de ir, mas se a força universal não me levar, eu não vou. Eu tenho a intenção de resolver aquele problema, mas se a força universal não resolver, eu não resolvi. É o que eu disse, os três caminhos se completam, as três ações se completam. Você primeiro precisa saber que existe uma força universal para você poder sacrificar a sua intenção à força universal. Saber que quem vai realizar é ela e não você.
É
isso
que
a
gente fala de abuso de força.
Sim, porque vocês falam, seja feita a vossa vontade, mas diz assim, ó, o que eu quero é isso, tá? E ai de você que não fizer.
Mas é como o Flamão fez a gente falar, a vontade junto comigo, não para mim. Então, esse conceito de junto com, ou, porque não é para, então assim, ó, se eu tô vontade junto comigo, tudo, o universo acontece junto com. As coisas acontecem, né, independente se é a favor ou contra, mas é junto. Então, existe ainda assim um eu, que é junto. Existe um eu. Eu tô dentro do contexto. Não tem como falar.
Não, o cheiro está dentro. Quando você fala
você diz junto,
as coisas acontecem junto comigo, você não está dentro do contexto.
E esse comigo?
Você está fora do contexto e está aqui, ó, junto com você. Ou seja, existe uma força universal que comanda todo mundo, menos Deus.
Menos Deus?
É, porque a força está junto comigo. Não é você que está junto com a força. A força está junto com você. Você não faz parte da força. A força existe e você existe. Ainda existe a ideia de existir um eu que é separado dessa força. Não! Nada acontece junto com você. Você faz parte do que acontece.
Seria como uma massa de bolo, onde eu tomo um pacote de granulado e tudo, agora que eu vou comer uma coisa só. A gente vai granular.
Eu diria que você pode ser uma gota do cacau que fez o granulado. Volto a dizer, e vou aproveitar o zoom do comigo. Eu não estou falando coisa nova.
Quando nós conversamos em 2001 sobre o Evangelho de Tomé, eu contei a historinha e disse: vocês são igual a gota d'água que vem do rio e sabe que vai desembocar no mar e vai chamar. Mas como não querem perder a individualidade, vocês entram numa chacola apática. Vocês são uma gota d'água dentro de uma sacola para não se misturar com o mar. Isso é, a chão de deixar o grupo com você. Você se separou da sua vida.
Essa é a ideia que a gente tem de separação de Deus?
É a ideia que vocês acham que estão separados de Deus. De AIDS se paiou. Só que eu fiquei muito nervosa porque eu conheci os japoneses que dizem que eles não procuram Deus. Existe nem eu. Eu não procuro Deus, Deus faz comigo. Para que eu vou procurar ele?
Se procurar algo que.
Mas vocês orientais foram criados na busca de Deus. Agora eu estou apresentando Deus. Só que o Deus que apresenta vocês acaba com vocês, aí vocês não aceitam.
E
querem continuar procurando Deus.
Da onde é que começou tudo isso para nós, por exemplo, nós os ocidentais? Por que que os orientais eles não procuram Deus e nós temos essa busca incessante por achar que estamos separados?
Não, é você, filho, é você. Não, filho, é você. Dá o telefone de Deus para ela perguntar.
Fala
firme,
hein? Fala firme. Eu também sou um segundo.
Ela quer que eu explique Deus para ela.
Não, eu não quero que explique Deus, não quero que explique.
Da onde começou? Sei lá, pergunta para ele.
Não foi, não é ele. Aqui, a ideia que nós temos é separação.
Mas quem é a ideia que você tem? É a própria Deus, é a força universal. Eu acabei de dizer, Deus não precisa popular Deus, porque Deus está em mim, eu sou Deus. Então o que eu penso é Deus, o que eu acho é Deus. O que eu vendo do lado de fora é Deus. Por isso eu não preciso popular. Eu vivo tudo como Deus se fosse, que é. Agora a gente quer saber quem criou, quem pode ter criado alguma coisa, se não pode Deus. Aí quando você quer criar, quer popular quem criou, você está vivendo uma vida personalizada. Você está se afastando da ação universal.
Viu? A gente
tem que viver o que é agora, o que é a realidade. A gente tem que viver agora, né? A realidade é a nossa, sem esse conflito. Eu não sei, eu tenho uma vontade, eu tenho uma vontade de entender. E aí, essa vontade de entender,
a gente
tem que saber que é uma ilusão.
Quem tem a vontade de entender? Não. A chama universal. Porque você não tem vontade. A ação é a vontade. Não é não lhe dá vontade. É a vontade. Mas ela lhe dá a vontade não para que você busque solução, mas para que você se entregue. Eu me entrego à vontade sem querer buscar. Não nego a vontade, mas não importa. Quando você não busca a resposta, você não tem o egoísmo.
Eu quero pensar onde você está aqui, por favor. Aí acaba isso.
Acaba, xoxava agora para você viver. Xoxava o que está acontecendo. E que é vivenciado de uma outra forma. É vivenciado de uma forma impessoal. E se é vivenciado de uma forma impessoal, ele é vivenciado sem egoísmo.
Mesmo que
eu
faça um planejamento daqui
a 5 anos. Mesmo agora, que, né? Você faça, não. Mesmo que a força universal faça. Ela faz. Você reconhece que é ela que faz. Aí diz, tá certo, ela fez. É a história também antiga, que um dia de Xenandero, que é a expectativa, o macaco com o bicho. Aí a mocha da Belândia disse assim, mas Joaquim, como é que você diz para eu não marcar com o bicho? Se você determina que vai voltar dia tal, que vai fazer isso dia tal, que vai fazer. Eu digo, porque eu falo que vou fazer sem me comprometer que vou fazer. Ou seja, a força universal diz que eu vou voltar, eu volto. te voltar. Se ela te trouxesse. Agora você, quando assume o compromisso, vai se preocupar em realizar. Porque você personalizou o compromisso.
Erros em criar ou aliviar minhas culpas, o que eu acho que é errado. Geralmente é o caso desse tipo.
Será que a sua relação com a sua mãe vem de outras vidas? É? Feliz para você. Pode ter vindo, pode não ter vindo, isso não interessa, é essa que resolver agora. Agora, essa busca. E essa coisa, tudo ela lanchando para personalizar. E aí, ao invés de você resolver, você fica preocupado com a visão de ver. Não aconteceu com você. É, doutor? Não aconteceu só com ela, né? Querer saber. Você sabe qual é o apelido dele? Ego identificativo.
Então você está ganhando de mim, colega. Obrigada.
Até o dia que ele perguntou, que eu disse assim, que tudo está na sua cabeça. Ele perguntou para eu, do aqui onde você está? Na sua cabeça. Tudo está na sua cabeça. Aí ele me perguntou assim, o que você está fazendo aí? Eu digo, não sei, você que me põe.
É porque também, de vez em quando, você conversa com o aqui na sua casa. É porque quando eu escuto ele lá em casa, às vezes eu estou lá em casa, estou ouvindo o vídeo dele, igual ele está passando o vídeo do escudo do Evangelho de Jesus. Então, como eu não estou muito preso, volto no vídeo, fica
tudo. Deixa eu aí, daí ela não dá para dar para.
É, lá não dá para dar. Aí de vez em quando me faz a sensação, como está conversando com
você. Você conhece esse moço aí atrás?
Não, esse aqui?
É.
Não.
Conhece. Você já ouviu falar do moço da floresta?
Qual?
O moço da floresta, o que estava pedindo, que não sabia que tinha caminho. Nunca ouviu essa história?
Não, essa não.
Tem muita coisa que eu falei para você.
Não, tem coisa que eu ouvi ainda.
Esse é o moço da floresta.
O Elias falou que eu estou no Turma da Xuxa. Que é Turma da Xuxa, que eu tenho que passar da fase do Joaquim para baixinho. Não, o Joaquim é Turma da Xuxa. Deixa eu lá na Turma da Xuxa.
Aquele lá é o Guita.
Quem?
Aquele lá, esse aí que virou de porta.
Ah, vai ver, pai.
Porque tudo que ele pergunta, no bagamado Guita está escrito, aí virou Guita.
Então vou virar Jesus, porque tudo que eu pergunto é Jesus que falou isso.
Agora ficou claro qual é o caminhão? O caminhão é você alcançar uma vida impessoal. Viver uma realidade velada por uma força universal, onde não há azeite nem receptor de ação. Para quê? Para atingir uma ação egoísta. Porque enquanto houver uma vida pessoal, há uma vida egoísta. E isso se consegue vivendo o Yasa, ou seja, dando a ação universal o comando das coisas. Esse é o caminhosa, é o caminho que usa o seu carro, ou seja, aquilo que lhe acontece durante a vida, para juntar o espiritual com o material. Você conseguiu compreender tudo isso quando leu o que aqui?
O que?
Por quê? Está cheio de misticismo. Devido de muita atividade mítica ali no Bhagavad Gita, por isso é que eu chego, não compreendeu. O que nós fez? Tirou todo o misticismo. É, porque aí o Kina disse. Esse governante universal é a força suprema de não sei o quê, que tem sete braços, 14 cabeças, 5 10. Não adianta nada isso. E vocês vão justamente buscar isso e saber como é que uma pessoa pode ter 14 braços?
É que era o Shiva.
Mas ninguém vai saber.
É que era o Shiva, é verdade.
essa linguagem dificulta muito a gente lidar com
ela. É porque é simbolismo, não é não?
Mas é exatamente para ver se você entende ou não. Por quê? Porque era uma etapa para você apenas provar que queria buscar Deus. Agora é etapa para fazer.
É só para você ir lá e ter vontade de ler, né? Mas não para você entender.
Quando o Evangelho de Jesus, lá no Apocalipse, fala que a terra vai vomitar aquele que não for quente nem frio. Eu entendi que se você não é quente nem frio, você está no mundo. Então vai vomitar o mundo?
Vai vomitar o mundo. Aquele que está em cima do mundo.
Pois é, ué, mas aí no caso.
Ah, não, foi no meio.
Aí eu me perdi de novo naquele contexto.
Não, tá aí, não, não, aí agora
por aí é o caminho do meio.
É o caminho do meio, isso daí.
É equanimidade, eu falei, então, até
agora. Equanimidade é ser frio.
É ser frio, não, você falou que é o caminho do meio, ser morno. Entre o quente e o frio é o
caminho. Eu nunca falei que o caminho do meio é o morno. Eu sempre falei que você vive na dualidade e que o inferno é quente. E se o inferno é quente, eu vivi no céu, que é frio. Ser morno é servir que ele servir dois senhores ao mesmo tempo.
Ah,
o calor e o frio.
Deixa
eu vomitar. O que é a terra vomitar?
Roubar fora.
Então, o que quer dizer isso?
Não, vai reencarnar no outro planeta que vai recomeçar.
Ah, vai embora, vai encarnar em outro aqui não. Não vem mais mexer meu saco, não. Você vai ser frio ou morno de acordo com a forma que você interagir com a chama universal. Se você ainda quer saber se a força universal está certa, você está sendo morto. Não se entregou a ela. Isso não é a força universal que comanda.
E frio?
Porque isso é a reação fria. Não acha.
E o frio?
Ela aí que agora ela não entendeu. Vou tentar passar para outras palavras. E essas palavras é a pergunta outros tipo 3 do livro do Espírito. Há alguma coisa nesta vida que seja fatalista?
Não.
Ou seja, há alguma coisa nesta vida que tem que ocorrer do jeito que ocorreu? Sim. Aí bota.
Não,
livro do Espírito diz que sim. Diz que sim. O livro dos Espíritos diz assim: o Espírito, ao escolher para si determinado gênero de povo, cria um destino que ele terá que viver. Entendeu? Você, quando escolheu para si determinado gênero de povo, você criou uma dramatização para essas povas que você vai ter que viver. Então, aquilo que acontece é fatalista. Tem que acontecer. Mas não aconteceu por um acaso. É um fatalismo sem acaso. Aconteceu como decorrência do que você pediu. Pediu o livre-arbítrio. Você pediu. Ao pedir, criou. Tá certo? Então, já não é fatalista. É o atendimento ao seu pedido. Porque fatalista para você é algo que acontece por acaso. Tem motivo para acontecer. Tá certo? Agora ele continua. Falo isso com relação às coisas materiais. Porque no tocante à coisa moral, o espírito é livre para escolher entre o bem e o mal. Então tudo o que acontece, acontece obedecendo essa ordem universal. Enquanto essa ordem universal acontece, você é livre para optar entre integrar-se à ordem universal, o bem, ou o mal, ao individualismo. Então, você ser filho é um tipo de integra à ordem universal. Você ser morno ou quente é outro tipo de integra à ordem universal. Tá certo? E o frio, neste caso, é o contrário do quente. Quem é o quente? Aquele que é motivo, aquele que briga, aquele que luta. Então, este se integra de uma forma individualista, entrega, preocupado com o filho mesmo. O outro se entrega, direto, aberto, esse é o filho.
É, nesse caso é melhor
que o filho. Então, aqui, o mundo é fatalista, mas dentro da fatalidade do mundo, você tem uma chama a fazer.
Germano
é você ser de vez em quando fim, de vez em quando tem. Não é querer agradar a César e a Deus.
Não é a própria figura do inferno, é o povo.
Nossa, Deus gosta do menino inferno, pior que eu subi o bolo. O inferno era mais frio que agora.
O morno, ele tem os dois senhores?
Sim. Porque ele não é quente nem frio, ele é meio quente, meio frio.
Ora você se entrega um, ora você se entrega o outro.
É quando você ainda busca a sua elevação espiritual, vai ter que chamar a boa mãe. Deixa o mundo. É quando você ainda busca a sua elevação espiritual, mas acha importante dar comida para fazer cocô. Caridade.
Porque na verdade, então, não existe a caridade espiritual aqui na Terra, né? Existe?
A caridade espiritual é você ajudar o outro a viver de uma forma fiel que ela ação de deixar o complemento.
Então eu não posso ter uma vida espiritual que nem eu vou ter o dinheiro, por exemplo. Se eu fizesse o dinheiro, então eu estou terminando assim, ó.
Hoje, beleza, você coloca, não posso. Tudo posso. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte. Digamos que eu recorde de vocês, de cada um cruzeiro. Digamos. O que eu vou fazer com a esquerda? Nem bunda eu tenho para limpar com isso. Veja, poder você pode. Agora, qual a importância do cruzeiro? Isso, por quê? Porque eu sei que o meu reino não é deste mundo. Então, meu dinheiro, mesmo que eu tivesse encarnado hoje, eu sei que o dinheiro não resolveria nada.
O problema é
que eu dou para você com toda satisfação. Dou com toda satisfação. Agora, será que daí é o grande? Eu poderia, vamos dizer assim, estar me proporcionando um prazer material. Agora, eu como filho, se me proporcionar prazer material, eu sou no mínimo hipócrita.
Então, mas soa como se fosse errado isso.
Não,
como se, tipo, você
não, você interpreta como errado, eu nunca falei conta. Acabei de dizer, eu já disse que você pode pegar Deus amando o dinheiro. Só que você tem que amar o dinheiro de uma forma que é não condicionada, ou seja, amar o dinheiro tendo ele ou não. Mas você não ama o dinheiro. Chama teu dinheiro. Para quê? Para comprar coisas que você não vai levar para lugar nenhum. Para ter coisas que você, que não vai servir de nada para você amanhã. Então veja, pode? Claro que pode. Você pode comprar o que você quiser. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser. Você pode almejar o que você quiser. Agora, antes de você pegar isso ou aquilo, pergunte a você mesmo o que eu quero para eu. Porque é o que nós vamos falar agora na terceira parte. Porque se você quer melhora, se você quer felicidade verdadeira, você não pode depender do dinheiro para si. E aí, ter ou não ter dinheiro se torna para você algo
banal.
Agora, se você quer ter coisas materiais, é importante você ter dinheiro. E não há nada errado nisso. Você pode querer. Agora, não espere ter a felicidade. Esse é que é o problema. Vocês querem servir ao Xiô, mas não querem perder o benefício do outro. Vocês estão tão acostumados a comprar coisas, quando eu falo de comprar, não estou falando de dinheiro, estou falando das diversas formas de comprar coisas, que vocês querem comprar Deus. Querem comprar o que Deus dá para você. Como se Deus fosse um mercador. Se não é de, pelo seu próprio dinheiro, é por uma vela. Aí vou acender uma vela para aquele chanco para acontecer isso para eu. Se não é por uma vela, é por uma olachão. Se não é por uma olachão, é pela submissão a alguma coisa que me dizem que vai trazer um futuro melhor.
Por uma chão também.
Por uma chão. Isso é mercandar com Deus.
É o que Jesus falou lá no templo? Não transforme a casa de meu pai no comércio?
Não faça negócio com Deus, você só vai se trabalhar. Não zoe com Deus, se você me der, eu faço. Se você me der, eu faço. Porque, como você mesmo diz, a corda estola do lado mais fraco. Do lado mais fraco é você. Então, não, você tem todo o direito de ter. Mas antes de você te dar o direito de ter, pense o que você quer ganhar. Porque com certeza, se você quer ganhar o dinheiro, você não vai ter paz, você não vai ter amor, você vai viver numa eterna luta para a vida. Porque uma coisa é fruto do trabalho, que se não fez, não recebe. Já disse, nessa vida você precisa merecer receber. E merecer receber de Deus a paz, a harmonia, a felicidade, é trabalhar para o dinheiro. E quando você trabalha para o dinheiro, você trabalha contra o dinheiro. Não se serve de última semana. Ou você vai agradar um, ou vai desagradar outro. Então, nunca você vai ouvir de mim uma coisa. Se você precisa, se você diz que quer, que merece, que acha bom, nunca virá uma crise. Agora pode ter certeza. Esquece de lá. Porque não vai ser de um bom. Ninguém vai plantar doido de colherinha. Você planta, você colhe o que você faz. Então, querer dinheiro, se você quer, fica à vontade. Só depois não vem. Ah, então, eu estou desesperado.
Imagina. O que você fala quando a pessoa chega para você e fala?
Depende do momento.
Dá para dizer errado.
Depende do momento. Quando eu estou de saco cheio, tá bom, eu vou melhorar, eu vou ajudar você. Só para me ligar. Quando eu estou com disposição, eu levo duas, três dólares se mexendo, ajudando, orientando. Mas quando eu não estou, eu digo certo. Mas vai, vou fazer uma culpa para ele.
Porque a pessoa, às vezes, elas acham assim, que vai chegar perto de uma entidade que está fazendo esse trabalho aqui e acha que a entidade tem obrigação de
resolver todos os problemas da vida dele. Poxa, faz 16 anos que nós falamos a mesma coisa, é que 16 anos as mesmas pessoas procuram assim, querendo só resolver a vida dele. Você não acha que isso está?
Eu acho
que
sim.
Eu
acho que
não está só sem
estilo. Ia, ela já viu eu pelado.
Você falou que não tinha nem bomba,
então. Pode não ter bunda, mas tem chave.
Ai,
então. E foi, Pia?
não viver em função disso. Quando sua necessidade, você tem muito dinheiro.
Exatamente. E para você não condicionar, você precisa saber o que você quer. Eu quero a felicidade, eu quero o dia.
Não dá. Eu posso ser feliz, mas com o dinheiro podia ser melhor.
Pode ser feliz lá, né?
Eu digo que
é igual aquele que roubou as noivas, né? Que entrou em depressão, roubou 1 milhão lá das noivas, que ele fazia eventos lá, aí ele entrou em depressão, fugiu para a Europa com toda a grana da mulherada.
Agora tem muitos que roubaram 10 cruzeiros e estão presos.
É, mas
aquele
que é melhor, tem que ser rico.
Rico
que tem que ser
pobre.
Rico que tem que ser pobre.
Não é,
também
concordo.
Agora, na hora que ele mostrar um rico, filho.
Ah, eu conheço, hein? Ah, vá, conheço.
O que acha?
Buda era rico.
Mas ele despende todo o dinheiro.
Mas depois voltou.
Ele voltou, não.
Olha, a Fia falou uma coisa
mas
melhor.
Mas ele era feliz,
não
digamos?
Feliz.
Inteirinho. Rico,
inteirinho. Rico,
tem
feliz.
Ah, aí é outra
coisa. É pedindo assim? É porque vocês acham que o dinheiro está feliz.
É, a gente tem.
Ele está em fazer. Pode saber fazer. Mas feliz você não é. Porque a primeira coisa que você tem quando tem muito dinheiro, o que é? O medo de perder o dinheiro. Pronto, acabou com a felicidade.
Não é por a felicidade no dinheiro. Mas se puder ter, porque
não é por a felicidade no dinheiro. É dar como consequência de ter o dinheiro a felicidade. E a primeira coisa que ela traz é a felicidade.
Às vezes eu recebo uma crítica.
Você for com uma casa maravilhosa. Primeira coisa que você faz? Gostar da segurança.
Olha
que eu vou pedir, eu não vou pagar o dinheiro. Mas por quê?
Porque eu te dá, você tem que
pagar. Ué, mas se
eu devo, eu tenho que pagar. Pagar é
o carro.
Pagar é o carro, mano?
Você pode pagar ou não.
Exemplo,
e receber é o carro. Carro é de outro. Se o outro não tiver que viver o carro e você ficar devendo, você acha que você vai conseguir pagar?
Ué, não sei.
Pagar é o carro.
Pagar é um carro.
É uma chão chuva. É um acontecimento que é champosto de vexal ré. Receber, alguém recebeu o que você deve. É uma força, faz parte da força universal, é o karma do outro. Concorda? Se o outro tiver o karma de não receber o que você deve, você acha que você vai conseguir pagar?
Não.
Então por que você decidiu conseguir pagar?
Porque senão ele vai me cobrar na minha casa, uai.
E daí qual o problema? Ele que saiu da casa dele, ele que gastou tempo indo até lá, ele que se perturbou. Você está preocupada com isso?
Meu, mas eu fui lá, fiz uma compra, me comi. Né? Eu fui lá, né?
Quem foi lá?
Eu. Não, sei lá, uma na mente falando, eu fui lá, fiz uma compra pra minha família.
Desculpa, você começou completamente errado. Eu não falo humanamente.
Seres humanizados.
Não, eu não falo de seres humanizados. Eu falo de coisas espirituais. Espiritualmente falando, você não pode comprar coisa nenhuma. Porque espírito não compra nada.
Espírito não compra nada?
Não, espírito tem dinheiro. Pior! O espírito não tem mão para pegar o dinheiro e dar.
Não, Joaquim, mas deixa eu falar nos termos
daqui mesmo. Ah, mas se eu falar nos termos daqui mesmo, você não vai pegar outra confusão. Por quê? Porque quem planta timo, colhe timo. Quem planta de igual doido, doido, colhe doido. Então se você falar nos termos daqui, você vai assar que tem que pagar. Por quê? Porque aqui todo mundo que deve é assar que tem que pagar. Agora, é por isso que todo mundo paga? Não, então quem não paga está errado. Pronto, acabou. Acabou a sua felicidade. Acabou a sua felicidade, começou a julgar, começou a criticar o outro. Olha, filha, eu chapado, compra no dinheiro, não vai pagar.
É, porque quando me deve lá, eu faço bem.
Pois é.
Vai lá e me deve lá,
é, falou,
vai
da pessoa. Aí Cristo diz para você não julgar, mas lá que ele te deve, você tem que julgar sim. E ele diz assim: se alguém me pedir emprestado, dê! Mas você não quer cobrar. Aí, aqui, ó, por tudo.
Você
não é emprestado, mas dá.
É!
Se alguém me pedir emprestado, dê!
Ele fala uma
liberdade. Não impede? Dê!
Aí tem bola.
Tá achando? Vai.
Tem uma passagem que fala de uma coisa assim. Não há quem receba que não mereça receber, mas há de quem quiser. Uma coisa assim.
Na piada, o escândalo, mas
é o
escândalo.
É o escândalo. A fase é a seguinte: o escândalo é necessário, mas ai de quem escandaliza. Tá certo? O escândalo é dever? Não. O escândalo é você dizer que ele não peça porque deveu. Você escandalizou. Então, o escândalo é necessário. Alguém dever é necessário. Mas ai daquele que acuse, critique quem deve.
Ah, porque a ação universal é Deus, é tudo e ninguém tem como
interferir. Eu já dei, eu não dou, mas eu não dou de mal pra ninguém na conta.
Louvado seja Deus.
Não tiro um centavo do meu bolso. E já tem, além de você já ter sido enganado por algumas pessoas na rua, eu conheço uma pessoa que tem saúde física e mental para trabalhar honestamente. Ela vive muito bem de esmola da rua.
Você conhece uma só?
Graças a Deus.
Seu relacionamento.
Já tentei mudar, né? Nós pretendemos mudar a cabeça dessa pessoa. Já aconteceu várias coisas com ela. Acidente para falar isso, Deus está te avisando que você tem que parar com isso. Está na rua, você está atropelada, você está naquele momento enganando as pessoas.
Você escandalizou.
É.
Você julgou. Você acusou. Você
eu estou errado.
Não, você não está errado. Você não está vivendo espiritualmente falando.
Estou vivendo isso.
Porque viver espiritualmente falando é o seguinte: a pessoa faz isso, faz. Ela quer fazer, ela que faz.
Mas a gente não é responsável. Agora vem aquela outra dele já. Não, a gente não é responsável pelo que faz e pelo que deixa. Você
tem que dar o dinheiro.
Espiritualmente falando, não materialmente falando. Você é responsável por toda a
rua.
Por viver.
Você tem que
ser responsável por toda a rua egoísta
que
você
tem.
Não tem a pessoa,
é isso que você faz. Quem faz o ato é o chão universal.
Mas no caso dele, por exemplo, ele é responsável. Se ele está vendo aqui, ele é responsável por falar. Se ele não falar.
Peraí! A Rocha falou para eu assim: você é responsável pelo que você faz. Então, se você soube que uma pessoa faz assim, você é responsável por falar por ela. A minha pergunta é: quem lhe deu a população para você falar? Quem lhe nomeou juiz do mundo para você julgar os outros? Quem lhe deu o direito de você separar o bem do mal?
Não, Jesus falou que tem que chamar ele e conversar com ele.
Aonde Jesus disse isso? Por favor. Aonde que ele mandou você chamar o outro e dizer: olha, você está errado, você não peça? Se nem ele fez isso.
Não.
Não, ele fala.
Quando disseram para ele: você vai julgar o mundo? Ele disse: eu não julgo ninguém, nem Deus julga. Nem Deus julga. Quem julga é você mesmo.
Então
ele
não precisa chegar lá e falar nada para mim.
Se ele chegar e falar, quem falou foi a chama de Vechão, não foi ele. Se ele não falar, quem falou foi a de Vechão. A chama de não falar foi a reação de Vechão, não ele. Você está preocupada com o ar. Eu não estou preocupado com a chama de falar ou não falar. O que eu estou preocupado é você se achar no direito de corrigir alguém quando você não corrige você mesmo.
Não é corrigir, é alertar. Não,
corrigir. pare de fazer isso que está fazendo. Passe a fazer isso. Por quê? Porque eu acho certo fazer isso.
Você está vendo o olho
dele
lá no
olho?
É, não, mas
ele é mais. Eu não quero nem já a Tavi que está no seu olho, porque ela já falou aí que isso é tão feio de coisas que você não precisa nem repetir. Eu só vou dizer para você, se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho. Que é melhor você entrar no reino do céu sem o olho do que para o inferno com os dois. E quando você quer corrigir o outro, você quer ir para o inferno com os dois. Porque você quer ver, você quer saber, você quer determinar, você quer fazer, você quer resolver. Ninguém te deu com o coração para isso. Ó, tem uma fase de falar só do caminhão, que é a coisa mais bonita do mundo. Deus deu a vida a cada um para você tomar conta da rua. Você está tomando conta dos outros. Sabe, Chico, ó, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Por favor, só um momento. Só um momento para falar uma coisa muito interessante. Eu posso não falar, mas isso, tudo que vocês pensam chega aqui. Não o que vocês pensaram, o que os espíritos me sabem. Porque eu também não tenho condição de ler pensamento de vocês. Não existe um nessa sala. Ou melhor, não existe um neste planeta que consiga resolver todos os seus problemas. Todos vocês têm que resolver. Quase tudo. Mas todos vocês sabem resolver o problema do outro. Mas vocês não dão conta do seu. Se você não consegue resolver seu problema, como é que você se acha capaz de resolver o problema dos outros? E mais, resolver o problema dos outros, como que é melhor para você? Essa é a vida pessoal. Quando você não vê a chama universal funcionando, você se coloca nessa posição, na posição de você ser o centro do universo. Você vai resolver o mundo. Se você não dá conta de você, esqueça os outros. Esqueça o que eles fazem, esqueça o que eles vivem, esqueça o que eles pensam, esqueça o outro, de todos eles. Inclusive seus maridos e seus homens. Concentre-se apenas em você. Porque você só pode agir em você. Não pode agir. Então, concentre-se em você. E deixe cada um se concentrar. Essa é a minha coisa. Porque aí você pode resolver o seu problema. Enquanto você quer resolver o problema do mundo, não consegue resolver isso. Isso vale para tudo. Inclusive, se o moço está fazendo pedido em bola, está dizendo, porque ele é dele. Eu lembro uma vez que a minha gente falou assim, Joaquim, de você envolver coisa material, espiritual, e tem os pastores que vão lá na frente e ficam roubando, pedindo dinheiro. Eu digo, filha, nessas igrejas tem gente que vai chofer e saber? Acho que tem. Eu digo, então a igreja serve. A igreja ajuda. O que o pastor fala, ajuda. Ela me diz, mas e o fato do pastor roubar? Eu diz que isso é entre ele e Deus. Deixa que Deus resolve. Só isso. Deixa que Deus resolve. Como é a história da Mãe Teresa de Calcutá?
Tudo entre mim e Deus. No final das contas, é tudo entre você e Deus.
É tudo entre o outro e Deus. O que você está tomando as dores? O que você está querendo resolver?
Mas o fato dele não dar ajuda lá para a pessoa, mas e mesmo, o outro que dá ajuda, tanto faz. Então.
Tanto faz.
Se eu der ajuda, tanto faz. Se ele não der ajuda, tanto faz.
Agora, o que eu estou orientando para ele não é falar ou não falar. Eu só estou querendo que ele compreenda que quando ele, ao falar, exige uma mudança do outro, como ele diz, nós já cansou de falar e ele não fez? ele acha que está fazendo uma boa ação, quando na verdade está sendo egoísta.
É o caso daquela prostituta e o monge?
Sim.
Que eu olhei quase todo dia.
As pedras que é colocada na porta.
Todo dia colocava uma pedra e juntou uma filha. Ele foi indignado, foi lá falar com a prostituta e tal. E aí, depois os dois morrem, né? E aí a prostituta vai para onde precisa ir e ele vai questionar, né? Porque, ué. Aí é falado para ele. E a prostituta estava leve porque ela foi arrependida mesmo fazendo aquilo. E ele estava ali o tempo todo observando.
Não, ela estava leve porque não fazia com culpa, não é se arrepender, ela nem culpa tinha. Aí tem a única forma que eu tenho para viver, entender, a gente tinha culpado. Então vamos dar uma paladinha de cocala carioca. E aí a terceira parte eu vou. Agora eu vou falar com você.